torcida do Palmeiras. Aqui é a Lua Palmeirense. E eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Nas compras, a partir de R$50 na loja Porcolândia 1914, você concorre a ingressos para os jogos no Allianz Parque. A loja fica na Rua Diana, número 103, loja 17, piso superior, a 100 metros do estádio. Eu encontro com vocês lá, hein?
Que tá faltando água.
Desde quando falta água nesse mundão verde de guerra, senhor?
Isso é mais do que um sinal de alerta.
E o que você vai fazer?
Economizar.
Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza.
A água, sabendo usar, não vai faltar.
Agora eu entendi direitinho.
Sem água não dá pra viver. Sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão.
Economizar água é cuidar do planeta.
Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai.
O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
Ações digitais, resultados reais. Acesse www.e-consultas.com.br.
Web Rádio Verdão, bicampeã do prêmio Ford ACESP. Web Rádio Verdão.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para a sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail contato@futealvivo.com e saiba mais.
Túlio Barbearia, Avenida Bosque da Saúde, 551. Star Kit Revistas, a solução ideal para a sua sala de espera. Acústico Gastronomia, Rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, reservas 11 30 51 615.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério.
Opa, sou eu, hein? Tô chegando, maravilha.
O Ministério da Saúde adverte.
O quê?
Se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
É isso aí, quinta-feira ao vivo pra você, dia 22 de março de 2018, no ar.
Programa Trocando as Bolas. Você está na melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão.
É isso aí, galera, tamo no ar em www.webradioverdão.com.br, hein? Atualizando o Campeonato Paulista, Bragantino 0, Corinthians 1, gol contra agora do jogador do Bragantino. Corinthians pressiona demais o time do Bragantino, mas o 1-1 é o meu palpite, tá certo? Hoje, dia 22 de março, hein? É, o outono chegando, final de semana chegando também, o Vale já caiu na conta. aí você tá feliz da vida, né? Já pode ir lá na Porcolândia gastar os seus míseros dobrões que você ganhou aí neste vale, né? Nesses 20 ou 30, 40% do seu salário, que deve ser uma porcaria. Você já pode ir lá direto na Porcolândia comprar produtos oficiais do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço a todo mundo que vai participando com a gente aqui no YouTube, tá? Quem me enxergar aqui vai ser bloqueado, lógico, porque hoje quem manda aqui na mesa de som sou eu e não é o André Neri, tá? O Edson Ricardo Patrocínio será bloqueado em breve. O William Mendes também tá por aqui, o Marcos Oli, gol contra. O William Mendes falou assim, putz, gol contra. Valeu, cara, muito obrigado. Em nome de Pizzeria Cesânia, melhor de São Paulo, em nome de endereços, Pizzeria Cesânia, arte do sabor. Dando margem para você participar também pelo Twitter, tá? Twitter, arroba Web Rádio Verdão, entra lá, participe, mande sua mensagem, hashtag Porcolândia 1914, hoje valendo um prêmio muito legal para você, tá? Na verdade, a gente vai manter o prêmio de ontem, já que não saiu o nome do vencedor, é uma máscara de dormir do Palmeiras, tá bom? Se você consegue dormir sem máscara, você pode dar essa máscara para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para sua avó, para quem você quiser, tá certo? Ou se você for num baile de máscaras, a fantasia, você pode ir mascarada de palmeirense. Olha que coisa maravilhosa, hein? Tá bom? Então, vamos nessa, tá? A galera dos Boca também com a gente, ouvindo atentamente o programa. Premiata FCV garante sucesso e conforto para você. Acesse premiatafcv.com.br. Premiata já há dois... anos, não, é, com dois, há dois anos já com a gente, fazendo três anos com a gente aqui na Web Rádio Verdão. Grande abraço ao Rodrigo Bortolo e ao Fábio Bortolo da Premiata FCV. Tá com fome? Deu aquela fomezinha, não tem onde jantar? Até as 21h30, o restaurante rústico tá aberto pra você, tá bom? Fica na rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, em frente ao H-Cor. Então corre lá. Pode falar pro Diego que você é ouvinte da Web Rádio Verdão, vai ganhar um tratamento VIP, vai ganhar um desconto e vai comer tudo do bom e do melhor, com preço popular, tá bom? Preço popular lá no Rústico Gastronomia, é, porque o Diego fala assim, Zé, comida não é luxo, comida é necessidade, viu? E o Bragantino tentou de cabeça agora, a bola passa! Rente ao poste esquerdo do goleiro Cássio, já estava batido na jogada, o Matheus Peixoto, centroavante, quase faz o gol, não estava impedido. Era o primeiro gol do Bragantino, um empate para jogar água nesse chope corintiano aí, viu, rapaz? Cabeceou de olho aberto, bonito, se vai no gol, era gol com certeza. Bom, hoje temos convidados aqui, a presença muito bacana do nosso amigo Bruno Massa.
Opa, boa noite,
muito
Zé.
Boa noite. Daqui a pouco a gente vai fazer o pós-jogo, tá? A gente vai entrar com o pós-jogo, sim, de Palmeiras e Novo Horizonte naquele massacre da Serra Elétrica ontem no Allianz Parque. Seja bem-vindo, meu amigo. E daqui a pouco chegando uma pizza da Cesani.
Que beleza.
Vamos,
hein,
colocar aqui pro nosso ouvinte olhar atentamente essa, a caixa da Cesani e passar vontade e fome, né? Na sua residência.
É isso aí.
Seu destaque inicial rapidinho, porque vai ter resumo. E apresenta o nosso convidado, mais um convidado que você traz aqui para a rádio para abrilhantar a nossa transmissão, meu produtor.
Valeu, Zé Mistério, boa noite para você que está curtindo a Web Rádio Verdão. A gente está aqui acompanhando o clássico lá em Itaquera. Qualquer novidade aí a gente vai informando vocês, lembrando que o Corinthians não está se classificando ainda, hein? Se der Bragantino nos pênaltis, o Palmeiras joga no sábado. Saíram as datas hoje, vamos falar sobre isso também. E o nosso convidado de hoje é mais do que especial, Zé. É um cara que trabalha no Palmeiras já há muito tempo, é jornalista formado, é fotógrafo desde 2000, já fez um livro muito, muito legal que eu tenho em casa, esse, que é da Copa do Brasil 2012. Aquela vitória mais do que inesperada, até mesmo para nós palmeirenses. Foi uma invicto, campeão invicto, Palmeiras.
Foi.
Tem o livro do São Marcos, Amém Marcos. Tem o livro também da Copa do Brasil, da última, em 2015. Nada mais, nada menos que César Greco, o fotógrafo oficial do Palmeiras. Boa noite, César. Muito bem-vindo e obrigado pelo seu tempo aí, disponibilidade de estar com a gente hoje.
Que isso, é um prazer. Muito boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Verdão. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé. É um prazer enorme pra gente falar aí um pouco de Palmeiras e do trabalho da gente.
Chegando, ó, quem tá chegando aí, Zé?
Ah, uma atrasada como sempre, né? Fazer o quê? Até fechei já o microfone dela, porque aí eu vou dar um gancho. É, tem que pagar a caixinha, né? Luara Palmeirense chegando aqui aos nossos estúdios da Web Rádio Verdão. Bem cheirosa, né? Aumenta o volume do cara. Ô César, o pessoal tá pedindo pra você falar um pouco mais perto do microfone. Pode tirar ali do pedestal se você quiser. Não... É que o Cezão, ele é craque em fotografia. É. Não é muito microfone, não. Agora melhorou.
Tá bom, melhorou, então tá
melhorou. Bom, César, é o seguinte, cara. Aqui o programa é Pai Bola. Nós vamos pra um pós-jogo agora de Palmeiras e Novo Horizontino. Você vai participar com a gente. Opiniões, notas dos jogadores, e depois a gente vai falar muito sobre o seu trabalho, como você começou, que fotos foram marcantes, estádios afora que você já foi acompanhar o Palmeiras. Você vai dar um retrospecto legal aí da sua carreira. Você está na estrada aí um bom tempo já, e vai contar umas histórias bacanas aí, se é que você pode contar, mas as que você puder contar... Você conta e a gente vai tocar nessa bola.
E as que não puder, conta pra gente.
A gente conta pra gente depois. Porque contou pra mim, eu conto mesmo.
O Claudio Ritt já me mandou aqui um WhatsApp, Zé.
Nudes.
Perguntando se o César tem foto do Jailson nu no vestiário. Depois a gente manda pra ele.
Eu queria saber se tem do Mina.
Meu Deus.
Uau. Laura, boa noite.
Boa noite.
Fala no microfone.
Cadê meu fone?
Tá aí. Não deram fone você?
Tá vendo?
Vou dar um fone do São Paulo pra você. São Paulinho.
Na sua cara.
Que coisa, o Fernando Praz não tomou gol ontem.
Pra você ver, né? Quem que é falhando o Praz mesmo?
E não fui eu que falei. Não fui eu que falei, foi o Cláudio Ritt que deu esse nome.
Ah, sei.
É Fernando Paes agora, né?
Fernando Praz, para de cornetar.
Engole que o Praz é o melhor. Engole, Zé, não tem como.
Calma que tem semifinal. Zé Mistério, você peidou na farofa. Que isso, rapaz? Você me respeita. Eu não te dei essa liberdade toda, não. O Alexandre Passoli, boa noite, palestra. Edson Ricardo, do patrocina nós aqui. Tá baixo os microfones, tá? Tá baixo os microfones. Acho que a gente tá falando longe do microfone. Ou aumenta o volume do seu celular. Acho que o seu celular aqui não tá funcionando direito. Tá bom, o volume tá bom, ó.
Aqui a gente tá ouvindo bem.
Normal.
Aí, ó, tá normal, né? Bom, ontem o Palmeiras venceu 5-0 no Novo Horizontino, passeou com uma baita determinação. E a gente vai fazer agora o que a gente faz de praxe, tá? Depois do jogo, a máquina, o computador do André Neri pifou, tinha muita sujeira, né?
Muito vírus, porque ele
não,
tá plantando muita árvore.
Muito vírus e tal. Então a gente não fez do estádio, pedimos desculpa mais uma vez pra você. E a gente vai fazer agora o nosso...
Resumo da partida.
É isso aí, o resumo da partida agora aqui na Web Rádio Verdão. Vou começar com as damas. Luara, que esteve nas arquibancadas do Allianz Parque com muita categoria, de pantufa e cabelo verde, né? Ô Luara, o que você achou desse 5-0? A gente comentava antes do jogo que poderia ser arriscado o Roger colocar os titulares com medo de contusão, mas graças a Deus deu tudo certo. O que você achou desse... confronto, pode falar dos dois jogos, 8-0 no agregado, o que você achou com o Fernando Praz no gol, né? Inclusive, surpreendente, né?
Seu nariz.
Diga.
Que ódio desse Zé, cara. Bom, com o mando do Novo Horizonte, não, eu me surpreendi, eu achei que o Palmeiras não fosse tão pra cima assim, não fosse se expor tanto, eu pensei que ia ser um time mais acuado, mas jogando por uma bola, mas fiquei muito feliz de ser um time bem agressivo. No Allianz, a partida me lembrou muito contra o São Paulo. Eu achei um time bem parecido com o São Paulo em questão de atitude, agressividade, não ter medo. E fiquei muito feliz de não ser aquele time que fez 2-0, já tá bom, já ganhamos, estamos classificados. Eu achei sensacional meter gol mesmo. Eu acho que o Palmeiras precisa disso, essa cara do Palmeiras. Nada de 2-0, tá bom, não. Enquanto der pra marcar gol, marca mesmo. E o time pra mim foi surpreendente. Adorei o Keno nos dois tempos. Muita gente fala que ele é jogador só de segundo tempo. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele
mudou
do esquema tático. Ele é excelente nos dois tempos. Ele provou isso no jogo. E o Marcos Rocha, mais uma vez, você não quer sensacional.
É, o pessoal tá falando pra você falar bem pertinho do microfone, Luara. Fica bem tranquila bem. Que não vai sair nada do microfone aí não, tá? Ah, Zé, dá mais um pouco de ganho no mic. Pô, só tem, nós temos aqui só técnicos de som, hein?
Que beleza.
Ô, gente, se vocês quiserem vir trabalhar, sábado eu tô sem técnico de som aqui. Quem quiser, monetiza e a gente vê, dependendo da monetização, a gente convida, né, Bruno Massa?
Pois é, a gente fica à vontade aí pra participar com a gente.
É. E você, Bruno Massa, que vamos comentou lá. Com muita categoria, 5-0, fora os ameaços, hein? Fora o pênalti que o Filipinho, e nós vamos falar desse pênalti já já.
É, com o pulinho do Raul Gil, não conseguiu fazer, né, Zé? Palmeiras é um time muito agressivo, muito sólido e não levou sustos. O que mais me chama atenção nessa campanha toda do Palmeiras até aqui é o sistema defensivo, Zé. O Palmeiras é um time que faz muito gol e que sofre poucos gols, né? Era uma preocupação quando o Mina saiu, todo mundo pedindo zagueiro, e eu dizia, quem acompanha aí meu Twitter pode até conferir lá depois, quando o Roger chegou, uma das preocupações dele nos treinamentos era justamente o sistema defensivo. E hoje a gente vê um Palmeiras que marca muito desde a saída lá, desde o Dudu, do Keno, quando o Palmeiras está sem a posse de bola. É um time muito compacto, muito fechado, e olha lá, hein? Não, tá impedido.
Calma, não se empolga.
Ufa.
Que susto.
E é um time muito que joga muito junto, muito compactado. Isso ajuda muito a defesa. Não é só os dois zagueiros que fazem parte disso. E ontem, mais uma vez, o Palmeiras não levou susto. A única defesa do Prass que teve, que levou perigo, foi um chute de longe, porque o Palmeiras não dava espaço pro Novo Horizontino. Ah, mas é time do interior, é mais fraco. Não interessa. Mesmo com os dois jogos das quartas de final, O Novo Horizontino acaba com pontuação melhor que o Santos. Foi o melhor clube do interior.
É?
Foi o melhor clube do interior. E o Palmeiras passou o carro. O time grande é assim. Tem que, nas duas chances que teve, foi lá e arrebentou. Não deixou espaço para crítica. O único ponto positivo, negativo é o que a gente disse ontem, né? A gente achou estranho a escolha do Felipe Melo para bater o pênalti. Por mais que tivesse um jogo tranquilo e ganho, em respeito até ao adversário, a gente imaginava que seria o Dudu, cobrador oficial, e que fizesse a parte dele. Mas enfim, não comprometeu, não foi nada de outro mundo, apenas um alerta aí para que jogue sério sempre, como foi do início da partida até o final. 4-0 no primeiro tempo, acho que disse tudo.
É, o Corinthians faz o segundo gol, Maicon, agora um chutaço no ângulo. O Corinthians vai vencendo por 2-0. O Bragantino está se desenhando Palmeiras e Santos.
Isso.
E Corinthians e São Paulo, tá?
É.
Os dois jogos Palmeiras e Santos no Pacaembu, tá?
E se for Palmeiras e Santos, o primeiro jogo no sábado.
Isso, às 7 horas da noite. Cezão, muitas fotos ontem lá no Allianz Parque. Sai fora, nem vem. Não, só traz a bagaça e o celular. E 5-0, você acreditava que o Palmeiras poderia fazer esses dois jogos dessa forma, 3-0 e 5-0, contra o melhor do interior?
Pois é, Zé, assim, a gente nunca pensa antes o que vai acontecer, porque, enfim, jogo, né? Mas o Palmeiras está muito bem postado e tinha a chance de fazer muito bons jogos como fez, né? Agora os placares foram realmente elásticos, né? Ganhamos muito bem, de 3-0 lá em Novo Horizonte. E ontem foi uma partida muito bacana, né? Muito bonita. Quem esteve no Allianz Parque pôde ver ali um time aguerrido, muito bem postado e querendo o jogo a todo momento. E, enfim, nos classificamos muito bem. E agora vamos aguardar aí o nosso adversário da Semi, né?
Bom, tá certo. É, todo mundo aqui também comentando sobre o que me chamou muita atenção, o Bruno Massa,
sim,
César e Luara, é a disposição do Palmeiras, mesmo ganhando de 3, 4, 5-0, não perdeu a toada, né, cara? Marcou em cima, Bruno Henrique dando bote, Felipe Melo de centroavante. E o pênalti do Felipe Melo do pulo do Raul Gil, né? O pessoal deu uma... Os próprios palmeirenses deu uma criticada. Achou que o Felipe Melo não deveria bater o pênalti, não. Mas parece que ele quis bater o pênalti e fazer o gol porque a avó dele estava no estádio, né? Parece que assistindo o jogo.
A gente até falou durante a transmissão, né? Algum motivo parecia ter mesmo, porque o Felipe não é um jogador que entra toda hora na área para fazer gol. E ontem ele tava porque tava querendo fazer o gol de tudo que é jeito e no pênalti não é a dele, né? Também não dá pra crucificar o cara, só erra quem vai lá e bate. Mas enfim, se ele fizesse também, hoje ia estar todo mundo aqui falando que o cara jogou a responsa no peito e tudo mais. Mas o César estando aqui hoje com a gente é legal, porque ele acompanha os treinos mais de perto do que a gente até. É, e essa disposição do Palmeiras, essa forma do Palmeiras ter jogado ontem, assim como foi o jogo de São Paulo, é uma coisa que o Roger cobra muito nos treinamentos também, né? A pegada, a vontade, é, às vezes é, a gente está lá acompanhando, são aquelas tabelinhas, é, jogada de infiltração, e mesmo nessas atividades o Roger cobra muito os caras, né, César? Ele está sempre em cima, falando, ó, treino é jogo e jogo é guerra, o cara está sempre em cima... E quer isso o tempo inteiro. Acho que esse é o espírito e é o que estava faltando. Principalmente no que foi aqui. A gente estava comentando fora do ar. Naquela derrota contra o Corinthians. Acho que o Palmeiras, esse elenco entendeu a proposta do Roger. E a cobrança dele é em cima disso e tem dado resultado, né, César? Você que acompanha lá dá para perceber isso, né?
É isso mesmo. Quem assistir aos treinos do Palmeiras vai observar justamente isso, né? É o trabalho ali do Roger de implementar essa ideia, de implementar a coisa do treinamento com a postura, né? E o Palmeiras, enfim, a cada jogo, cada vez mais apresenta isso, né? E ontem realmente foi um jogo que mostrou muito isso e que a gente tem certeza que a cada jogo, enfim, a cada momento aí que a gente tiver do Palmeiras, é para estar sempre melhor.
Um abraço pro Renatinho, da barbearia Dom Pablo. Daqui a pouco a gente vai falar da barbearia aqui também. O nosso novo anunciante, o nosso novo parceiro aqui na Web Rádio Verdão. Como é de praxe, a gente vai então, Bruno Massa.
Sim.
No pós-jogo, vai tocando o pós-jogo
com
o figurino, hein? Vamos lá então. E a Luara, acho que é o primeiro pós-jogo. Não, é o segundo pós-jogo da Luara, né?
É, segundo.
Felizmente.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, no pique a nota dos jogadores do Verdão. Eu vou soltando aqui, vocês vão dando a nota, tá certo? Bom, péssimo, ótimo, o que vocês quiserem aí. Vamos lá, Zé, pra você, hein? Ele, o ídolo, Fernando Prass.
Péssimo.
Não.
Maravilhoso.
Não, ele não pegou na bola, ele não jogou. Ele não participou. Não trabalhou. Se um cara que não trabalha, ele não trabalhou, gente.
Vamos pular, ô Luara, a nota do Prass.
Ótimo.
Ah, obrigado.
O cara não faz uma defesa, não suja o uniforme.
Exigido, ele fez o que
fez a defesa.
Que horas que ele foi exigido?
Aquela hora que ele caiu pra trás você e fez palmo pro escanteio.
Aquela pegou no pé, matava na caixa, mano.
Sim, tá certo.
Ah,
tá
lógico,
Tá louco. E o Marcos Rocha, hein, Zé Mistério?
Ótimo.
Aí no lugar dele entrou o Tietchan. Foi bem o Tietchan ontem, César?
Foi bem. Foi muito bem.
Tava precisando de um joguinho assim pra dar uma moral, né? A torcida tá pegando muito no pé do Tietchan. E o Antônio Carlos com a 25, Luara?
Ah, jogou muito bem, eu acho que ele foi ótimo. Não vi, lógico, alguns errinhos individuais, mas nada que afetasse o Palmeiras, então ótimo.
E o Thiago Martins, é?
Regular.
Regular, por quê?
É, jogou só meio tempo e o Novo Horizontino não ofereceu nenhum perigo pro nosso querido Thiago Martins, que... A mesma coisa que o Fernando Prass, nem precisou fazer força. O cara que não trabalha, na minha modesta opinião, não merece nem nota. Posso falar?
Então o André Neres zero.
Zero. O André zero. Esse é sempre zero. Posso falar? A gente brinca aqui. Mas se tirasse o Fernando Prass do gol, não tivesse goleiro o Palmeiras, terminaria 5-0.
Então, mas aí é
o time do Palmeiras não deixou a bola chegar. Então o Thiago Martins, regular.
Tá certo. Greco, depois do Thiago Martins, no lugar dele entrou o Dracena, que voltou depois de um tempão. Foi bem, Dracena?
Bem, né? Voltando e jogando ali um meio tempo. Foi bem, bem postado, sim.
Voltou bem. E o Vitor Luiz, hein, ô Luara?
Pra mim ele é o ótimo, dono da posição e não se discute isso.
É, Diogo Barbosa vai ter que ralar, hein, pra jogar nesse time aí. Ah, com a 30, o Filipinho, seu ídolo, Zé Mistério.
Péssimo. Péssimo, porque chutou um pênalti, desdenhou do Novo Horizontino, não quis dar entrevista para o Cláudio Ritt, eu acho que isso daí foi pesou muito na minha votação, mas o time do Novo Horizontino não ofereceu perigo, então o Felipe Melo não precisou nem precisou jogar direito, ele ficou só ali, tipo,
Ah, vamos ficar aí, vai, vamos brincar. Péssimo, pra mim péssimo.
É, pra quem tá ouvindo a gente, o Palmeiras não jogou nada.
Não, né? Não, não,
o
Palmeiras jogou.
Opinião do Zé Mister.
Não, o Felipe Melo não jogou.
E o Thiago Martins?
Também não.
E o Praz?
Calma, o Praz nem pegou na bola.
Nossa, mas ninguém jogou no time.
É, calma, não chegou no ataque, cacete.
Depois do Felipe Melo, Luara, o Bruno Henrique que desembestou fazer gol esse ano.
Ah, o momento dele no Palmeiras, excelente. Então, pra mim, ele foi ótimo no jogo. Ele tava vivendo uma fase muito boa no Palmeiras.
E o Lucas Lima, hein, Greco? Foi bem demais ontem, né? Sabia que ontem o Lucas Lima foi o cara que mais desarmou no jogo? Foram três. Mais que o Felipe Melo.
É, tá vendo?
É.
Falei pra você.
Mas muito bem, Lucas Lima. E a coisa dele ter desarmado é a prova dessa coisa de todo mundo vai marcar e vai pro jogo ao mesmo tempo.
É isso aí. E o Keno com a 11, Zé Mister?
Ótimo!
Que, bom,
que
né?
Golaço, hein?
Que golaço, hein?
Esse bailarino, né? Luxemburgo disse que ele é gênio. Eu
e o toque
concordo
dele de calcanhar pro Lucas Lima.
Isso daí é só de quem conhece, irmão.
Que beleza, hein? E aí depois o William. O William ontem, muito legal o vídeo que a TV Palmeiras fez, né? O William que tem um filho que é o Dani, que é portador também de síndrome de Down. O William recebeu a molecada que estava lá ontem no Allianz. Muito legal a ação do Palmeiras. E fez um gol para eles, né, Luara?
William, ótimo. Gostava muito do William já quando não jogava no Palmeiras.
Jogava onde?
Nunca esperava. Ah, você não entende futebol mesmo, né?
Pra onde eu jogava?
Você não sabe nem de onde ele veio, né?
Eu sei, do Guarani. Ah, você não sabia. Isso eu não sabia.
Ele veio do Juventus.
Não, do Guarani.
Veio de Marília.
O Claudio assim... Ritt que gosta muito do bigode dele.
Ai, meu Deus. É, não, mas não gosta mais. Que arranha.
Ah, é, falou pra tirar.
Mas o William, né? Acho que achou muito bem. Eu não achava que de início fosse ter... tanto assim dele, sabe, ele se doar tanto, jogar tanto, não sabia que encaixar tão bem assim, mas pra mim agora ele tem que ser titular.
E o capitão Dudu, hein, Zé Mistério?
Ótimo! Muita seriedade, é que eu falo, o nego tem que pegar a bola e ir pra cima dos caras. Mas na hora que pegar Fagner, na hora que pegar esses caras aí...
Fazer
não,
igual,
mas
né?
Tem que fazer igual, não adianta fazer no Novo Horizontino em casa com 3-0 na caixa. Eu quero ver quando for lá agora Santos, eu quero ver pra cima do Santos, eu quero ver pra cima do Corinthians lá em Itaquera. Porque se não for pra cima... vou dar na goela. Não adianta, nossa, ir pra cima do Novo Horizontino. Mas é verdade, Bruno Massa. O Palmeiras vai lá pra Itaquera, borrou nas calças. Por que que não jogou assim lá? Por que que desde daquele jogo lá, o Palmeiras não teve essa pegada? Poderia até perder, normal, mas que vendesse caro a derrota. Ontem, foi, barbarizou. Posso falar? Empurramos o bêbado da ladeira, já tava na ladeira. Mas eu quero ver agora as semifinais. O Dudu, ótimo. Pra mim, tinha que bater o pênalti. Ele é o batedor do céu. E o Palmeiras achou um capitão pro time. Ele tá conseguindo comandar o time dentro de campo. Ótimo.
É isso aí. Há 2 anos já achou, né, esse capitão.
Não, mas tinha hora que ele deu uma estrelada, hein. Ele caiu de produção, hein.
E pra finalizar, Greco, o garoto papagaio que veio aqui na Web Rádio Verdão, na semana seguinte foi pro profissional.
Assinou o contrato, renovou.
A gente é pé quente, né? E o papagaio, como é que foi o jogo dele ontem?
Papagaio é o menino do bem, né? Mereceu.
Humilde pra caramba.
Demais, menino do bem. E mereceu fazer o gol ali, curtir a emoção do Allianz Parque, né? Fazer um gol ali em casa, torcida, coisa linda.
Pois é, imaginem, Zé, há um mês o cara tava lá na casa dele, só esperando ser chamado pra campeonato do time de base... jogando futsal.
Eu vou falar um negócio aqui de bastidor do papagaio, que é um negócio que não vai comprometer o... Ele falou assim pra gente: eu não sei nem se eu vou ficar no Palmeiras,
né? É, foi.
E eu não sei, talvez eu volte pro futsal, que eu possa ter mais oportunidade, não foi?
Volta mais.
É, já era.
Eu falei, irmão, calma, você tem bola, vai com calma, porque muito ansioso, né? Mas mereceu o gol, mereceu. O menino é bom menino, é humilde. E vai seguir os caminhos aí do Gabriel Jesus, se Deus quiser, com a humildade de sempre. É um moleque que almeja coisas boas também na vida, tem uma cabeça boa, né? Então, gostei dele, ótimo. Ele melhor que o Daverson.
Ah, tá certo. Não, essas foram as notas, então, Zé, dos jogadores do Palmeiras na goleada contra o Novo Horizonte.
Tá certo, agora vamos aqui, ó. Não, vamos nessa aqui, ó.
Nota do juiz.
Ah, ontem foi bem. Juizão ontem, o Vinícius Furlan, não atrapalhou, não quis aparecer, deu o cartão vermelho certinho lá pro Jonathan Lima, na hora que ele deu uma pesada no Keno, e controlou bem a partida. Jogo difícil pela chuva, né, jogo, quando é jogo chuvoso assim, geralmente tem sempre uma entrada mais violenta. Ontem não aconteceu, muito pelo que o Palmeiras fez na partida, mas controlou bem o jogo, foi bem o Vinícius Furlan.
É, o árbitro não tem o que falar, jogo fácil pra apitar, né? É, só um time jogou.
E
time...
foram 5 cartões amarelos, né, pro Novo Horizontino.
Bateu muito, né? Bateu muito. Foi o árbitro que apitou São Caetano 1, Palmeiras 0. É, não se comprometeu na partida. É um dos eleitos a fazer a grande final do Campeonato Paulista também, junto com o Flávio Rodrigues. Flávio Rodrigues, pra quem não sabe, é o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo.
Sim.
Então são os dois árbitros cotados aí para fazer a final do Campeonato Paulista. Mas você vê que o torcedor palmeirense, ele não quer nem saber de arbitragem quando o time é pequeno, quando a gente vai enfrentar time pequeno.
Ah, mas não teve
tal
motivo, né?
Não, então, agora você vai ver que agora vão pegar os dossiês de todos os árbitros que o Palmeiras... Porque o Palmeiras e Santos já vão querer saber o árbitro de sábado. E supostamente a final já vão ficar pesando na arbitragem.
E sorteio amanhã, hein? 10 da manhã.
É, mas eu gostei do árbitro, foi bem. Árbitro que não aparece muito aí, na minha opinião, é nota boa.
Isso aí, Luara, pra você o árbitro foi bem?
Muito bem, acho ele bem discreto, não quis se aparecer no momento. É, nada demais, sem polêmicas também, o jogo não foi tão complicado, não teve grande polêmica pra ele ter uma dor de cabeça pra resolver. E acho que ele teve pulso de manter equilíbrio, porque lógico, um time que tá tomando uma goleada pode perder a cabeça, se alterar. Mas ele soube controlar bem a situação.
É isso aí, Greco, ontem teve a foto da moedinha, não?
Tem. Sempre faz esse dotoso aí, é bem bacana, né? Porque é ali um cantinho ali que a gente acha ali pra pegar o
cara, o coroa, né?
É.
Legal. E só... gostou da arbitragem ontem?
Ah, sim, ok. Não comprometeu em nada.
Isso aí. Zé Mistério, seguimos aí.
Nota do jogo.
Pera aí, nota do Milton Leite e do Noriega.
Ah, eu pulo, que eu tô tentando uma vaguinha lá.
Ah, entendi. Fala, gente, o Bruno Massa quer trabalhar no Sport TV.
Ah, o Zé não.
Eu não. Eu não sou o gambá.
Nota do jogo.
Bom, Zé, foi bom. Nota, jogo bom, o Palmeiras controlou do início ao fim, não deu chance, matou o que tinha que matar e acabou. Que vem o próximo.
Rejotos, estão falando dos gambá ainda, tem o Santos, negado, estão muito calma, ninguém falou do Corinthians, eu falei que o Palmeiras vai jogar o Santos e a final, eu não falei Corinthians, e se o Corinthians perder pro São Paulo? E se o Bragantino,
né,
fizer 2-2? Ninguém falou da final, eu tô achando que o Palmeiras é favorito contra o Santos, agora se você não acha, se você acha que tá metes a metes, é uma opinião sua, eu respeito. É, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para ir para a final. Gostou do jogo, Luara? Nota do jogo? O resultado é excelente, mas o jogo?
Foi muito bom o jogo.
Jogo
acho que
péssimo.
Assim, o lance maravilhoso para mim foi o passe do Keno. Para mim, indiscutível.
Foi ele pertinho de você, né?
Incrível, não? Foi maravilhoso na minha frente. E só uma coisa que eu não gostei, com todo o respeito a Felipe Melo, mas eu acho que ele quis fazer graça no pênalti. E eu não sou a favor de desrespeito ao adversário. Então, foi a única coisa que eu não gostei do jogo, menos foi esse pequeno probleminha.
Jogo péssimo. Só um time jogou. Resultado excelente, desempenho excelente. Tô que nem o Tite. Só um time jogou, não teve graça. É legal, sim, quando os dois times jogam. Tô falando jogo, gente. Lá em Novo Horizonte, dos 3-0 que o Bruno Massa narrou no sábado, foi muito mais interessante. Porque o Novo Horizontino chegou, o Jailson fez excelentes defesas, teve perigo. Agora só o Palmeiras jogou, então o jogo... Pô.
Ah, mas não dá pra negar que é legal quando o Palmeiras consegue fazer o adversário não jogar.
Então, mas
quando ele é tão superior ao ponto do adversário não conseguir jogar.
Eu quero ver agora os próximos adversários que vai ter que mostrar essa superioridade. Porque, ô Luara, eu concordo com você. Se é um jogo só, Palmeiras e Novo Horizontino, um só, na casa do Palmeiras e mete 5, é ótimo. Porque você já matou o cara. Agora você mata o cara 3-0 e vem aqui... Pra mim, não... sabe, posso falar? O São Paulo e São Caetano teve um caráter mais decisivo do que Palmeiras e Novo Horizonte.
Certeza.
Eu tô falando... Agora, resultado excelente. Por quê? Moral. Moral pro time. Não toma gol. Mesmo que o jogo não vale...
Desde o jogo do São Caetano.
Não foi displicente.
Sim.
Palmeiras... Porque podia ser César. Palmeiras podia entrar, meter um salto alto... Aí de repente toma 1-0 do Novo Horizontino, aí começa a ficar nervoso, aí vai tudo bem, empata, 2-1, mas o Novo Horizontino acreditando. O Palmeiras não deixou o Novo Horizontino acreditar, isso foi bom. Agora só o Palmeiras jogou. Agora, só tapa, hein? Só tapa na bola, né? Tapinha. Resultado bom, mas o jogo não me agradou muito não, porque eu já tava vencido. Gostei mais do jogo de sábado, porque foi na casa do adversário com... Apesar que o Palmeiras jogou no Novo Horizonte,
E no Allianz Parque, as torcidas eram só do Palmeiras, né?
Só.
É, o Palmeiras onde vai, a torcida... O Cezão vai falar pra gente daqui a pouco aqui. Ele vai dizer, a torcida é só nossa, Bruno Massa. Vamos seguir?
Vamos.
E os nossos aplausos vão para...
Os meus vão pro Roger Machado, que conseguiu fazer esse time jogar com seriedade em um jogo que não valia absolutamente nada mais. Já estava ganho com tudo isso aí que você falou, e o Palmeiras levou a sério, muito fruto do que o Roger vem pedindo e aplicando nos treinamentos. Parabéns ao Roger.
É, Luara, para você vai aplaudir alguém do Verdão?
Olha, eu não vou ser específica, porque nesse jogo acho que todos merecerão aplausos. Acho que cada um em sua individualidade fez muito pelo time.
Em cima do muro.
Quem que ela falou que é aplauso pra quem?
Pra todo mundo.
Geral,
porque
no time.
Cada um na sua individualidade fez o que tinha que fazer, entendeu? Representou a sua posição e jogou
Nicola,
bem.
É o Nicola.
Então não vou dizer que um foi melhor que o outro, porque todos tiveram erros nossos,
pequenos,
insignificantes, e todos atuaram muito bem.
Isso aí, assim que é bem política, tá certo, você tá certa. Cezão. Pra você, aplauso ontem pro Verdão. Tem muita gente pra aplaudir, mas quem que você achou, cara?
Ah, eu aplaudo o Palmeiras e a postura dele.
Boa, verdade. É, eu vou aplaudir o...
Tá difícil,
mas eu vou aplaudir o Bruno Henrique. Eu vou dizer o porquê. Eu tava pensando, porque eu fui dando carona pro nosso querido... Fazendo um Uber... Ficando destino, Bruno Massa. Pro nosso querido Japa.
Meu Deus... E ele foi comendo.
É, no pauzinho. No pauzinho. Sabe o que eu falei, ô Cezão? Não sei se você pode discordar. Bruno Henrique foi chamado de gambá. Bruno Henrique fala, esse cara não presta, esse cara é ex-gambá, ele fez pênalti. Lembra? Tudo essas coisas.
Sim.
E o cara tá com outra cabeça, não sentiu a pressão.
E arrumou o time.
Arrumou o time, sabe que ele tá jogando num time grande, é gigante, ele sabe que vai ter essa pressão. Meteu o gol na Libertadores. Ontem meteu o gol de novo. Ganhou a posição. Lembra que falamos, Bruno Massa? O Tietchan não joga mais no Palmeiras. No meio campo ainda. Se bobear, não joga mais no Palmeiras. Mas se for jogar, só de lateral. Então vou aplaudir o Bruno Henrique. Personalidade. Bom futebol. Meu, ele tá comendo a bola nesse meio campo. Acho que não, tenho certeza. O Roger Machado acertou esse meio campo do... Você viu que coisa engraçada, né? O Felipe Melo, César, tava na mão do Cuca. E o Bruno Henrique também tava na mão do Cuca. Ele não conseguiu colocar os dois pra jogar junto, pra entrosar, com guerra, com... né? Não conseguiu dar liga. E o Roger conseguiu achar o Bruno Henrique, né, cara? Você que acompanha bem de perto o Palmeiras, a evolução do Bruno Henrique é notória, né, cara?
É um pouco de filosofia e também a gente pode pensar que o Bruno Henrique agora tá um pouco mais tempo no Palmeiras, né? Então isso também tem um pouco de adaptação e tal. Mas é a filosofia de cada treinador e que bom que o Roger conseguiu, né? Esse bom momento aí para o Palmeiras e com o Bruno Henrique.
E também eu começo com o Roger, que daqui a pouco nós vamos para a nota dele escutar um pouquinho da coletiva. Foi diferente do Eduardo Batista, né? Quando o Eduardo chegou, ficaram as viúvas do Cuca pedindo o Cuca, e agora do Roger a torcida caiu na real. Falou, opa, vamos deixar o cara desenvolver um trabalho e não vamos pegar muito no pé dele. Ele também teve essa...
Mas tem uma diferença grande em relação ao trabalho dos dois. Assim, a metodologia do Eduardo Batista não é muito distante do que é do Roger, não. De método de treino e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu acho fundamental também. O Roger foi um jogador, ele foi um bom jogador. Ele sabe a linguagem dos caras, ele sabe como cobrar, ele tem um peso muito maior que o Eduardo Batista também. Assim, a forma de aplicar os treinamentos são diferentes, mas os exercícios, as funções que ele preparava no campo, o Eduardo Batista quando chegou pintou lá o gramado também, o Roger também, tem uma metodologia parecida, mas a cancha do Roger é muito maior do que a do Eduardo, assim, o trabalho dele, e os resultados também ajudam, né, nos trabalhos anteriores. E o Roger tem se mostrado, assim, um cara muito preparado para um time do tamanho do Palmeiras. Embora ele tenha pouco tempo de treinador, é um cara que tem muita experiência no futebol, né, e sempre foi campeão onde jogou. No Grêmio fez história, até no Fluminense, no Japão também. É um cara que está acostumado a vencer. O Eduardo não, ele tinha que provar todo jogo, todo treino. Então ele tinha que falar para os caras ali, ele tinha que convencer o jogador, a torcida, a diretoria. Era muito mais complicado. Não é justificativa, mas eu acho que o Roger ele tem um conjunto de coisas que o fazem melhor que o Eduardo, mas de longe, assim, não dá para comparar um trabalho com o outro.
Nota do técnico.
No pique, anota então.
Excelente, pra mim foi muito bom, por tudo que a gente já falou aqui.
Lu? Excelente, achei que a escalação dele assim, não querendo cornetar, mas de não escalar certos jogadores, achei ótima a atitude dele.
E o Cezão, gostou do Roger?
Excelente,
tá gostando?
Excelente, excelente, como não?
Então, já que ele foi excelente, a gente não conseguiu colocar a coletiva, a gente vai colocar um pouquinho da coletiva do Roger.
Sim.
O pessoal vai ouvir, daqui a pouco a gente vai finalizar esse pós-jogo e aí vamos já...
Aí vamos
fazendo
resenha monstra.
Resenha monstra. E daqui a pouco já sai o adversário do Palmeiras, terminando Corinthians e Bragantino, já sai o adversário do Palmeiras, a gente vai poder falar sobre o adversário também. Você fica aí com a coletiva do Roger, é rapidinho, a gente já volta, tá bom?
Alô, alô.
Roger, tudo bem?
Boa noite. Tudo bem, boa noite.
Queria que você falasse um pouquinho sobre, especialmente, a preparação que você teve com os jogadores para esse jogo, que a gente imaginava o time numa situação, numa zona de conforto muito grande depois do resultado no interior do estado. E a gente viu no começo da partida os jogadores marcando em cima, como se o jogo realmente fosse eliminatório, que o Palmeiras precisasse buscar o resultado. Você trabalhou justamente isso, como é que você conseguiu convencê-los a ter toda essa motivação para o jogo de hoje?
O jogo era um jogo eliminatório e o jogo não estava resolvido, né? O jogo ele estava encaminhado em função do bom resultado que a gente teve jogando fora de casa, né? Mas a partida não estava definida. Então o trabalho todo foi justamente em cima dessa questão, né? Que dependendo da forma como nós reagíssemos desde o primeiro minuto, nós poderíamos definitivamente consolidar e sacramentar a nossa vaga, tirando a confiança do nosso adversário, que certamente, mesmo com a desvantagem, viria para fazer um jogo franco, um jogo para tentar minimizar o prejuízo que teve dentro de casa. Então foi basicamente isso. Eu fiquei muito satisfeito em função dessa intensidade do nosso jogo, né, dos nossos atletas entenderem, compreenderem, né, que essa fase da competição é importante a gente evoluir dentro de campo, né, e esses aspectos para a gente são relevantes, né, a intensidade, a concentração, né, o jogo coletivo acima de tudo, né. Mais uma vez, quando o jogo coletivo vai bem, muitas individualidades aparecem na partida.
Roger, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse sobre esse primeiro tempo do Palmeiras. Os jogadores na saída falaram até primeiro tempo de excelência, né? Com 4 gols, jogadas fluindo. E se o 8-0 no agregado, tendo em vista que os adversários passaram, por enquanto, com um sufoco, né? Os adversários maiores aqui de São Paulo, se isso você acha que pode representar alguma coisa para outra fase?
Na minha opinião, deveria no regulamento representar algo, né? Quem chega numa. Quem se classifica em primeiro numa fase geral e mantenha a solidez dos resultados e a pontuação na tabela, deveria ter um reconhecimento com uma vantagem nesse sentido, mas o regulamento não mostra. Agora zera tudo novamente. Mas o que a gente leva, e o que é mais importante para a gente nesse momento, é levar a confiança desses dois jogos. A confiança de ter passado com autoridade, jogando bom futebol nos dois jogos, dentro e fora de casa, ter feito 8 gols no nosso adversário, não ter sofrido nenhum. Mais uma partida que a gente consegue ter o 0 defensivo no placar e cria muitas oportunidades de gol.
Ô Roger, antes dessa fase começar, dos jogos começarem, esse confronto com o Novo Horizontino foi colocado como o mais equilibrado, vai pela campanha das duas equipes, até pegando o gancho aqui do que te perguntou o Leandro. E o Palmeiras passou com sobra, né, com uma margem muito grande. O Santos teve dificuldade, o São Paulo também teve dificuldade e o Corinthians saiu atrás nesse primeiro confronto com a equipe do Bragantino. Você vai ter que administrar isso, esse favoritismo que está sendo colocado pela equipe do Palmeiras em um momento decisivo, contra os grandes. Isso é diferente nesse momento, lidar com o favoritismo?
Eu não vejo favoritismo para lado nenhum. Como eu disse, não há nenhuma vantagem você ter feito ter feito 8 gols no adversário nas quartas finais do Campeonato Paulista. O regulamento não te dá essa vantagem, né? O que nos dá é a confiança de ter feito bons jogos. O placar de 8 a 0 nos dois confrontos não vai minimizar a qualidade do adversário, sim enaltecer o que a gente fez de bom até esse momento nesses dois confrontos e antes disso no campeonato por inteiro. Agora começa o zero do placar de novo. A gente sabe que esses confrontos vão se afunilando nas fases decisivas do campeonato, são jogos mais tensos, mais equilibrados, em função de que quem passa se qualifica, né, e também ganha confiança para postular uma vaga para decidir o título do Campeonato Paulista. Como eu disse, o que fica dessa disputa é a confiança de ter feito bons jogos, né? Mas a partir de agora, né, começa tudo do zero novamente.
Roger, boa noite.
Boa noite.
Além da intensidade que o Palmeiras demonstrou, chamou muita atenção a velocidade de transição, defesa e ataque. Com poucos passes, o Palmeiras chegava no outro gol. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre cada uma das três mudanças. O que é que você pensou para descansar, quem precisava descansar, para dar minutos, para quem você gostaria de observar?
Então, a nossa transição ofensiva ela já é bastante rápida, né? Uma das variáveis... Né, que desde o ano passado o Palmeiras tem, né, como uma força, né, nós evoluímos um pouquinho, né, a nossa velocidade na transição ela evoluiu um pouquinho, né, pela forma como a gente desenhou a equipe. Agora, para mim, assim, o que ficou de relevante na figura, né, do William jogando centralizado desde o começo da partida foi a engrenagem funcionar bem. O que é importante quando você tem um jogador que flutua e que não joga somente entre os zagueiros, é importante que no momento que ele se ausente da posição, né, de centroavante, outros tenham o desejo de estar perto da área para finalizar gol. Isso a gente tem, né? O Keno tem esse desejo muito forte, além de ser um assistente, ele também é um cara finalizador, e o Dudu também consegue ser assistente e tem também a capacidade de finalizar, como aconteceu hoje com ambos os jogadores. Isso me deixou bastante, bastante satisfeito. Qual era então as trocas? A questão do Edu é oportunizar ele, né, os minutos em campo, né, que eu já estava no planejamento, e se o jogo tivesse resolvido, né, a gente ia proporcionar a entrada dele para que ele pudesse atuar pelo menos 30 minutos, pode ser 45. Né, o Rocha, né, porque talvez seja um dos aí que tem mais tempo jogado, né, e está em alto nível, e é importante a gente descansar para o final de semana, né, e o William, né, em função de não ter o Miguel, e também para proporcionar a entrada do Papagaio, e que com um gol também se torna confiante para uma alternativa importante na ausência do Borja.
Roger, na sua avaliação pessoal, o Palmeiras está pronto para as semifinais, para disputar o título, ou você acredita que o time ainda pode melhorar em algum aspecto? Só uma segunda questão, quanto que o Palmeiras perde não mandando um jogo decisivo dentro da arena?
Não, sempre há espaço para evolução, não dá para saber até onde pode se evoluir uma equipe que está em construção. Mas eu acredito que pelos números, pelos resultados, pelas atuações, as últimas atuações, né, consistentes que nós tivemos, nós estamos, né, bastante preparados para as próximas fases importantes do campeonato. Agora, até onde a evolução pode acontecer, né, é difícil a gente precisar. Né? Hoje nós nos encontramos num bom momento. Né? Com relação a não utilização do nosso estádio, da nossa casa, né? Claro que jogar na nossa casa é sempre melhor, né? Mas não é novidade para o Palmeiras jogar no Pacaembu. O mais importante de tudo isso é que a gente tem o nosso torcedor ao lado, e a gente sabe que aqui ou em outro lugar, se fora do Rio Grande do Sul, quando a gente vai fora de São Paulo, quando a gente vai jogar, tem torcedor do Palmeiras, né, aqui do ladinho, então a gente tem certeza que eles vão estar em peso.
O Roger, como você bem citou, a única vantagem, se é que pode ser considerada como vantagem, até pelo fato do Palmeiras na semifinal dificilmente jogar em casa, por ter melhor campanha, por ter os melhores números, é de decidir até a final como mandante. Né? A partir daí, com o elenco que você tem, a crítica toda entendendo pelo que o Palmeiras mostrou, passou com autoridade pelo Novo Horizontino, enquanto os outros passaram com dificuldade, a crítica aponta o seu time como favoritismo. Isso bate nos seus jogadores? Você tem essa preocupação de conversar com a rapaziada? Tem muitos garotos, tem jogadores experientes, mas tem muitos garotos. E a crítica, o papel da crítica é esse, entendendo que o Palmeiras vai ser campeão é uma outra questão, mas o time está pronto para ser campeão, que é o favorito, é o Palmeiras. Como é que você trabalha com isso?
Não, para ser sincero, com bastante naturalidade, porque a gente sabe que se a gente não disputa a final, tudo que foi construído até agora vai dizer que foi mal construído, né? que não vale de nada e que não classificou nem no Campeonato Paulista. Então, com bastante serenidade, né? O favoritismo não entra em campo. É, nós temos uma vantagem porque construímos ela na primeira fase da competição. Como você frisou, a única coisa que nós temos de vantagem é até o final da competição, pelos números da tabela, a gente trazer o segundo jogo para casa. É, e agora começa do zero novamente. É, o que a gente tem para fazer, a gente sabe o que deve fazer. É uma decisão de dois tempos, né, de dois jogos distintos, né, que o melhor de tudo para manter a possibilidade de classificação para a final é fazer dois jogos muito bons, né, porque de qualquer outra forma se vai ter dificuldade para passar para a final, independente do adversário, né, as fases ficaram aqueles que se credenciaram para isso, né? Então há muita conversa, né, muita serenidade nesse momento, né, os mais velhos ajudando nesse processo com os mais novos, né, e de uma certa forma tentar neutralizar, blindar, né, o que vem de fora, né, que para a gente entende, né, o papel da imprensa e o otimismo do torcedor, mas aqui dentro a gente sabe que se não continuar ralando a bunda, né, literalmente no chão, né, além de ter o talento para decidir, né, a gente vai ter dificuldade, né, mas nós temos boas perspectivas, né, em função do que a gente fez, isso nos dá otimismo.
Roger, você acha que no caso dos clássicos aqui em São Paulo, com torcida única, esse ambiente que se cria no estádio com a torcida acaba interferindo no jeito do time jogar dentro de campo? Porque, por exemplo, o Palmeiras teve dificuldade recentemente na Itaquera, São Paulo, quando vem jogar aqui, tem dificuldade. Você acha que acaba interferindo
então,
no jeito
de jogar? É um bom questionamento. Eu acho que daria uma boa questão de estudo. É diferente. É diferente. No clássico contra o Corinthians, né, eu senti muita falta do nosso torcedor, né, mas a mobilização para essas fases da competição ela já está extremamente construída pela fase em si, né. Claro que jogar sempre ao lado do nosso torcedor seria maravilhoso, né, mas, né, quem sabe para o futuro, né, a gente volte a discutir novamente essa possibilidade. Eu vivi uma geração que era 50-50%, né, em qualquer lugar, né, e não havia problema. Infelizmente, hoje, a maioria paga pelos atos inconsequentes de alguns. Né, mas, quem sabe, no futuro se revise nessa posição.
Você ouviu aí o Roger Machado, gostando muito, sim, da postura do Palmeiras e falando agora sobre torcida única, né? Ele falou, sou de uma geração que é meio a meio, era meio a meio e isso daí fazia muita diferença. O retrospecto é que realmente o time da casa, com a sua torcida a favor, logicamente, a sua única torcida, tem muito mais chances de vencer um jogo, né? Vencer o clássico. Mas, por enquanto, está dando clássicos nas semis do Campeonato Paulista. Corinthians vai batendo o Bragantino por 2-0. Pode pegar o São Paulo. Se terminar assim, pegará o São Paulo. E o Palmeiras jogará contra o Santos. E aí, entre Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians, sai o grande finalista dos primeiros dois finais de semana de abril, tá certo? Comigo, Bruno Massa, Luara e o César Greco, fotógrafo há 9 anos, trabalhando na Sociedade Esportiva Palmeiras. Daqui a pouco nós vamos para histórias do Cezão aqui, vai contar fatos de vestiário, de jogos, de viagens, coisas engraçadas, coisas bacanas. Nada de polêmica, não, né? Coisas bacanas, coisas que ficaram marcadas para ele e também pro time. Lu, olha, peraí que... deixa eu ver. Aqui, ó. peraí. Ah, tem que pôr esse barulhinho aqui. Tem o WhatsApp aí?
O Marcelo Rodrigues, do bairro Santa Cecília, aqui de São Paulo, disse que é muito fã do César e falou que as melhores fotos dos jogos são dele.
Que moral, hein, mano?
Que nada.
Que moral. Tem mais, hein?
Fala pra ele dar o crédito na foto aí, se usar na rede social, né, César?
Isso aí. César, manda um beijo pra minha amiga Suzy, que ela ama você de paixão, de loucura. Toda vez que você faz o CNPq, ela fica...
Namoro no rádio, você. Virou isso aqui ela agora, é isso?
Você. Ô, Suzy, um beijo pra você, obrigado aí. E, enfim, a gente faz o trabalho pra vocês curtirem aí.
Boa.
Tem uma pergunta aqui do Fábio Micheletti pro César, perguntando se a Playboy te chamasse, você largaria o Palmeiras.
Ai, Jesus. Nossa, mas na hora, velho.
É.
Hã? E aí?
Mas que pergunta. Fala, não, Palmeiras. Mas que pergunta. Ah, eu faria os dois, né?
É, né? Você
vai deixar as duas paixões da vida, né?
Você faria um bico na Playboy, né?
Mas fazia tudo.
Um bico na Playboy é legal,
bico,
né?
Bico, buzinadas e papalparia também, a pessoal da Playboy. Não, tranquilo, tranquilo.
O pessoal da Playboy.
Todo mundo.
Certo.
Aquelas garotas, hein? Que coisa maravilhosa. Você trocaria, Lu, o Palmeiras pela...
G Magazine.
G Magazine do...
Nem pensar.
Do Vampeta, né?
Se o Fernando Price sai isso na G Magazine.
Não, também não. Eu gosto do Price como ídolo, não como homem.
Ah, entendi. Tá bom. É só aquela foto do Price, assim, peladão, espalmando, caindo pra trás, assim.
Com a luva pendurada, né?
Ele gruda um velcro no outro assim, põe no batalo. Mas dá aquela pendurada. Tem mensagem. Ah, tem mais mensagem de texto aí, ô Luara. Vamos lá.
A Luana pedindo pro César Greco mandar um beijo.
De novo?
Luana.
Ah, agora Luana.
Luana, um beijo pra você.
Eita. Tem mensagem de áudio. Vamos lá. No 119, como é que é, Lu? WhatsApp?
961706862.
É, a colinha salvou, hein?
Hã? Chupa, Zé!
Você olhou aonde isso aí, hein?
Aqui, ó, olhei aqui, ó.
E aí, galera linda da Web Rádio Verdão, aqui é o Lincoln, de Santo André, São Paulo. Gostei muito do jogo de ontem. 5-0, hein? Classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Que venha o Santos, hein? Um abraço pra vocês. E Luar, um beijão pra você, hein?
Beijos.
É a risadinha
beijos.
No final.
É a risadinha no final.
Lu.
Muitos beijos.
Ai, meu Deus.
Tem mais galera aí, né, Zé?
Tem mais. Boa noite, Lu. Agora o cara só manda boa noite pra Luara. Ai, ai. Vamos ver esse cavalo aqui. Vamos lá.
Boa noite, pessoal da Rádio Web Verdão. Aqui quem fala é Edson Ricardo Patrocínio, tá? Primeiramente... pedindo desculpas aí ao Zé Mistério pelas brincadeiras, mas eu não resisto. Desculpa aí, Zé. Você é demais, cara. Ó, sou fã de vocês. Tô muito contente pela vitória do Palmeiras. Que o Palmeiras se esforce pra ganhar, pra dar muita alegria pros palmeirenses hoje, porque ultimamente o palmeirense só tem sofrido. Um grande abraço pra vocês. Grande Zé Mistério, símbolo da feiura nacional. Um abraço.
Eu concordo, eu concordo.
É, como faz pra bloquear aqui?
Não, bloqueia não.
Não, já tá bloqueado, já tá bloqueado. Vamos lá.
Boa noite aí, galera. Um abraço aí, César Greco. Valeu pela presença. E valeu também a Barbearia Dom Pablo, nosso novo parceiro.
Tá cansado,
e hein? Zé Mistério, presta atenção, hein? Fique esperto.
Não, não vou terminar o áudio, tchau. Será cortado. Tem mais, Lu, vamos lá.
O Lucas do Paraná tá perguntando pro César se ele concorda que o Borja deixa o time mais lento.
Ah, não. Creio que não. É, o Borja, ele é um jogador que tem uma característica e penso que ele tá sendo muito bem utilizado dentro da característica dele. Não vejo o time mais lento, não.
Tem mais, Lu?
Chupa Zé.
Não, por quê?
Chama o cara de cone.
Iu!
É, com quem você fez o tour ontem?
Com Barrios.
É.
Ô, você acredita que ninguém colocou... Eu tirei uma foto com cone verde. Não uma foto igual a sua, bonita, toda preparada, Cezão. Mas é o seguinte. Eu abracei um cone e coloquei na minha rede social. Adivinhe com quem estou nesta foto. Pra saber que o torcedor... Meu, O que choveu de Barrios, Egídio...
Eu não... pensei no Fred.
Então, Fred, colocaram... Não falaram Borja. Desse elenco atual, colocaram só o Tchê. Uma pessoa colocou tipo Tchê. Pessoal, o palmeirense gostando muito desse time.
Graças a Deus.
Do Borja, do Lucas, que veio questionado, né? Porque veio do Santos. Só falaram lá o Tchê. Aí o outro falou Barrios, um falou Egídio... Ah, não sei quem mais falou, não sei quem mais... Fred, falaram o Tyson, falaram não sei o quê. Mas não falaram o Borja. É surpreendente, né, Cezão? Você vê o cara viver um inferno astral em 2017. Veio como uma baita aposta, uma baita contratação. E demorou um ano pro cara se adaptar e jogar bem. É que nem você falou, né? É, filosofia, estilo, né?
É, mas tem adaptação também, né? Não é fácil. O Borja é um garoto ainda, se pensar... E tem aquela adaptação que é natural, né? Ainda mais jogador que vem de fora. Mas tá fazendo gol, tá dando alegria.
Tem mais?
O Júnior de Selvíria, Mato Grosso do Sul, perguntando se tem alguma novidade do caso Scarpa.
Tem. Hoje o Palmeiras, os advogados de Scarpa entraram... tentando barrar a liminar. Na verdade, o que tem de novo é que saiu a documentação completa da votação lá do Tribunal do Rio de Janeiro, e a juíza, a advogada, a promotora responsável, alegou que foi má-fé, entendeu como má-fé do Gustavo Scarpa contra o Fluminense por tudo que aconteceu, na forma como aconteceu. Então agora, com essa documentação, o jurídico do Palmeiras vai entrar... com pedido do Palmeiras, não, do jogador, formalizando, né, para derrubar a liminar, essa queda da liminar. Eu não sei muito bem o termo jurídico que se usa, mas é uma história que ainda vai ter muito ainda para desenrolar. Não é definitivo, o contrato do Scarpa ainda é do Fluminense, pela resolução que teve nesse caso até aqui. Mas ainda tem muita coisa para rolar. O Palmeiras está dando suporte jurídico também para a equipe de advogados do Scarpa. O Palmeiras é parte envolvida, mas o negócio é entre Scarpa e Fluminense. Então o Palmeiras vai acompanhando e o Palmeiras enviou... A única movimentação do Palmeiras em relação a esse caso foi que o Palmeiras enviou um ofício à CBF, porque a CBF... rescindiu o contrato do Scarpa no BID antes mesmo de ter sido notificada da decisão da justiça. Então foi muito estranho, é um procedimento que não é comum. A gente conversou aqui na semana passada, né, Zé? Com um especialista em...
Dr. Gustavo,
especialista em direito esportivo, e explicou exatamente o que aconteceu pra gente antes mesmo de ter acontecido, que a CBF só poderia rescindir o contrato de Scarpa no BID depois de ter sido notificada, e antes disso acontecer a CBF rescindiu, o que foi muito estranho. Então isso deu uma arma a mais pro jurídico do Palmeiras e do Scarpa, mas ainda vai demorar um pouquinho para se resolver isso.
Acabou, Jéssica?
Tá certo.
Que idiota.
Tá certo. Roger é bom, tira muito intensidade. Preciso escutar com o nariz daqui a pouco. Roger é bom, muita intensidade, padrão de jogo. Ele recuperou jogadores: Felipe Melo, Borja, Bruno Henrique, Antônio Carlos, etc. É o Leandro Silva no Twitter. Ó, o Beto Forte também tá por aqui. O Léo Calvento também tá por aqui. Ô, cara, obrigado pela audiência de vocês pelo Twitter. Ô, Luana, repete o WhatsApp aí pro pessoal mandar mensagem pra você.
961-70-6862.
Olha só que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, tem mais aí, né, Lu? Vamos lá que a gente vai com as histórias do Cezão daqui a pouco, hein? Tem mais aí?
Por enquanto, não.
Não? O pessoal tá fraco?
Não, então vou meter um
áudio aqui.
E aí, galera da Web Rádio Verdão, boa noite pra vocês. Aqui é o Marcelo Miyashita, do Japão.
Miyashita.
Fico devendo a monetização hoje, porque eu não consigo fazer pelo meu celular e hoje não estou em casa, estou trabalhando agora. E dar os parabéns aí pelo trabalho do César, que está aí com vocês. E que venha o que vier na semifinal e final, porque a gente vai ser campeão. Um abraço pra vocês.
Tá certo, Miyashita.
O César, pessoal, aqui também, Zé, falando, ó, Brunão, primeiro agradece pelos anos de lindas fotos do Verdão ao César. Depois pergunta por que, que ele nunca tirou uma foto das bandeiras que ficam penduradas na Gol Sul.
Não, já tirei sim.
Tá vendo? Você não acompanha o trabalho do Sérgio.
Também, né, gente? Olha o tamanho do estádio. Não dá pra ele tirar
muito
foto
detalhe,
de
né,
cara? O tempo todo.
Na real, assim, eu gostaria até de despender um pouco mais de tempo pra fazer a torcida, mas eu fico com muito pouco tempo pra fazer a torcida, porque eu faço vestiário, então... Eu faço vestiário, já tenho que enviar essas fotos, e aí saio do vestiário, já está praticamente o time entrando em campo, e depois eu tenho que dar atenção para o time. Mas eu sempre procuro colocar, quando encaixa ali na linguagem de uma foto, enfim, no enquadramento, as bandeiras, enfim, as coisas que a torcida leva ao estádio, né? Então tem sim, tem sempre uma coisinha ou outra lá.
Cezão, você começou quando? Quantos anos você tinha? Por que, que você optou por essa profissão? Caiu de paraquedas? Como é que foi seu começo aí, meu?
Na real, assim, ó, eu fiz faculdade de jornalismo e sempre quis trabalhar com fotojornalismo, né? A princípio eu trabalhei com as duas pontas, ou seja, escrever e fotografar. Gosto muito de escrever, até procuro fazer lá umas legendas que explorem esse lado quando eu tenho oportunidade. E queria trabalhar com futebol, e que é uma área muito fechada, muito restrita, né? Principalmente na época. E consegui chegar até o futebol. Então, comecei a trabalhar com futebol, cobria todos os campeonatos, enfim, todos os clubes. E quando o Palmeiras fez uma reformulação no site, o pessoal da época queria um palmeirense para ser o fotógrafo oficial do Palmeiras, né? Já que o site exigia lá um trabalho de fotografia. E eu, no meio do futebol, nunca neguei o meu lado palestrino, né? De família, enfim... da arquibancada. Então me encontraram. E desde então, desde 2009, meio de ano de 2009, eu tenho feito esse trabalho, né, de captar aí as imagens de tudo que acontece no futebol profissional do Palmeiras, né? E boto aí meu coração, acho que dá certo, porque a gente coloca, não só defende o nome, né? Eu sempre digo isso, que quando a gente defende o nosso nome, a coisa, ela flui naturalmente, né? E mais ainda com o coração, enfim, com essa coisa gostosa de trabalhar pro clube que a gente ama, né?
Legal. Vamos mandar pergunta pro Cezão. Tem algumas perguntas aqui para ele também, sobre bastidores principalmente. Mas antes eu quero que você, torcedor, conheça o Caveira Burger, na Caraibas, 85 a 100 metros da entrada principal do Allianz Parque, tá bom? É hambúrguer verde com qualidade, tá? Você só come lá, hein? Só come lá, hambúrguer é 300 gramas, tem o peso do hambúrguer lá do Caveira. Se você é palmeirense, vai no jogo e está com fome, pode dar uma passadinha lá na Caraibas, fala que é ouvinte da Web Rádio Verdão. E também quero abraçar o pessoal aqui da E-Consulters, tá bom? Há mais de 10 anos no mercado, a E-Consulters Web oferece para você produtos exclusivos para cada tipo de negócio. Tá, hospedagem compartilhada, revenda de hospedagem, VPS, cloud server e dedicados, tá? Então você tem um e-commerce aí, pode contratar o pessoal da E-Consulters. Suporte qualificado e disponível, pronto para lhe atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um abraço pro Renatinho, também da Dom Pablo, lá na Zona Norte. Daqui a pouquinho a gente passa por lá, tem mensagem chegando, né, Lu?
O Rodrigo de Roraima quer saber do Cezar Greco se ele pretende se aposentar no Palmeiras ou pretende seguir outros rumos.
Ah, eu, enquanto o Palmeiras quiser o meu trabalho, quiser, enfim, esse meu coração palmeirense, eu vou colocar à disposição, sim. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, faço com muito amor e principalmente fazer pro Palmeiras, que é uma coisa que tá no sangue da gente, né? Agora, se aposentar, enfim, eu penso que eu acho que vou morrer trabalhando.
O César que joga bola com a galera lá nos treinos também, né? Faz bobinho com os goleiros, altinha e tal, aproveita. Mas... Como é que foi a emoção quando você recebeu o teu uniforme com o nome, assim? Ainda mais em Palmeiras, né? Você fala, putz, meu, meu nome tá aqui, faço parte dessa bagaça aqui, hein? Já pensou? Deve ter sido bacana, hein?
É, então, a trajetória, assim, ela foi bem curiosa, assim, né? Porque no começo você chega assim, né? Pisando ali meio que em ovos e tal. Então teve várias coisas, assim. E o barato, assim, a coisa, você fala de emoção, essa coisa de chegar no Palmeiras, o legal foi o Marcão, né? Porque eu não sou muito de idolatria, eu acho que as pessoas são pessoas, e claro que tem pessoas que são especiais, né? Ou seja, tem um brilho ali, uma coisa. E eu, o único que eu idolatro mesmo, assim, é o Marcão, né? O goleiro. E aí foi legal, né? Assim, aquela coisa de entrar no ônibus ali pra ir viajar e sentar do lado do Marcão, isso foi muito gostoso. E claro, vestir o uniforme do Palmeiras, fazer parte disso é maravilhoso, é muito bom.
Legal. E você tem uma curiosidade que a gente deu uma pesquisada aqui. Olha o que o cara faz. O cara é maluco ou não? Sabe o que ele toca?
Ah, não vou falar.
Não, você não faz nem ideia.
Campainha.
Não. É com a boca.
Uau!
Gaita,
gaita
de fole.
Peraí, deixa eu pesquisar. Não, mas é melhor explicar o que é uma gaita de fole. O que é essa?
Que parada é essa e de onde surgiu isso, hein, César?
É de voo? É coisa de voo, coisa de pai?
Não, o negócio é o seguinte, ó. Eu fazia conservatório de guitarra. E aí eu sofri um acidente.
A gente fez uma campanha aqui de guitarra.
Pois é. Eu sofri um acidente e levei dois disparos, né? E aí eu não consegui mais ter os movimentos da mão. E eu gostava de tocar e tal. Aí, passado um ano de cirurgias, eu falei assim, quero continuar ainda tocando alguma coisa. Aí fui tocar bateria. Aí não deu muito certo, aí falei, não, ainda quero tocar alguma coisa. Aí eu assisti aquele filme, O Coração Valente.
Do Mel Gibson, né?
Isso, e aquele filme me inspirou, assim, né? Me tocou, achei um barato e tal. E tem a música da gaita de fole escocesa, né? E já desde criança também tinha um comercialzinho lá de uísque, que aquela música me chamava atenção, né? Muito pequenininho, assim. Eu falei, quer saber? Vou ver se eu acho alguém que ensina esse negócio, bagaça, né? Essa bagaça aí. Porque, caramba, não é um instrumento tão diferente e tal. Até que achei um cara que também, não sei se né, o ouvinte sabe, mas o Shopping Eldorado, ele, quando foi inaugurado, trouxeram uma banda de gaita de fole escocesa e fizeram uma parada, né? Na rua. E aí esse cara também... garoto, né, se emocionou ali e tal, e foi pra Escócia, aprendeu e tal, e eu peguei bem no momento que ele tava ali querendo montar uma banda brasileira, e eu não sabia se eu ia conseguir tocar a gaita, porque você usa a mão, né, e a minha mão esquerda, ela tem um pouco de
limitação,
limites, né, e fui, deu pra tocar, e eu fui tocar essa bagaça. É um instrumento muito legal, assim, muito, muito emocionante de você tocar ao ar livre, né? E a gente já isso é uma coisa bacana também, porque existe um campeonato mundial de gaita de fole na Escócia. E o Brasil, com essa banda que eu fiz parte, né? Hoje não faço mais porque não tenho tempo, né, pra tocar, enfim, pra ensaiar. Então a gente foi a primeira banda brasileira, né? Ou seja, a bandeira do Brasil foi hasteada nesse campeonato mundial, né? Que tem todos os países, tem essa tradição, a gente participar lá, e foi bacana, é um instrumento bacana, bem legal,
hein? Tem uma pergunta aqui legal pro César, mas aí eu vou falar rapidamente aqui, ô Bruno Massa. E mais um parceiro nosso.
Só antes de você falar, o Cláudio Ritt também, que é muito fã do pessoal da Escócia,
isso.
Ele anda de saia. É que lá não, é não quilte, né?
É porque
o pessoal fica bravo. Eu já falei pro Cláudio, falei, não é pode dizer saia, é quilte.
É
e ele insiste em dizer que é saia.
E ele vai pra Osasco de saia, esse que é o principal. Monetize agora, pode monetizar. O cara que monetizar e for de São Paulo concorre a um convite especial para ser o nosso
comentarista na transmissão da Web Rádio Verdão no próximo final de semana, muito provavelmente no sábado às 19 horas.
Contra o
Santos.
Então
até
você
agora
vai comentar Palmeiras
clássico,
e Santos, por enquanto.
Vai estrear no clássico, enquanto, hein? Que beleza, hein?
Mas o Gabriel Bragantino pode fazer um gol e levar para os pênaltis, por que não? Mas você pode ser nosso comentarista. Vai comentar, vai pôr o fone, pode vir fantasiado do que você quiser, pode vir com a camisa do Verdão, bandana, bandeira. Se você for um cara supersticioso, pode trazer, não tem problema. Mas o principal, venha com argumentos, venha preparado porque o bicho vai pegar. Tem Palmeiras e Santos sábado e você será o nosso comentarista se você monetizar no YouTube, tá certo? Túlio Barbearia, Avenida Bosque da Saúde, 551, barba, cabelo e bigode, é lá, o clima é de rock total. Eu vou depois dar um voucher pro Cezão, depois a gente vai levar na academia pra você, um voucher, pra você lá cortar o cabelo, fazer a barba com o pessoal também da Túlio Barbearia, você vai gostar, vai ser bem atendida na Bosque da, perto da Praça da Árvore ali, Bosque da Saúde. E aí...
Tatuagem,
tem um estúdio de tatuagem, o Cezão vai lá, e eu, o Cezão, como eu sei que ele é meio...
Lerado, né?
Já vai com a, ele vai com a máquina, já vai, ele mesmo tira, vai tirar a foto, ele fala, meu... Como eu sou bonito, meu. Nem ele vai. Tá. Então tá bom, você vai lá na Túlio Barbearia. Essa semana os vouchers já vão chegar aqui na Web Rádio Verdão e a gente vai sortear ouvintes e vai dar pra convidados, hein? Convidados. Aí ele vai chegar lá com a boleirada, os caras falar, ô Cezão, você fez essa barba aí, velho. Você cortou esse cabelo aí. É. Tem uma pergunta aqui, ó, do nosso amigo do Iltoba, tá bom? Pergunta aí pro César. Se ele já viu alguma briga feia lá no Palmeiras, se você presenciou, fotografou ou quando acontece esse tipo de coisa, Cezão, você tem que baixar as lentes da câmera e não pode fotografar e nada, ou até pode fotografar, mas não pode divulgar. Como é que funciona? Briga, alguma treta, alguma desavença que você fala, meu...
Ah, não precisa falar nome de jogador.
Não precisa falar que brigou, nada, mas então, eu vestiário que você faz muito.
É, então, eu já, claro que já presenciei, mas é algo... É muito íntimo, né? Uhum. Então é desnecessário. Eu tenho, claro, muita coisa exclusiva que é uma coisa, assim, talvez mais positiva, mas que no momento não convém, né, a publicação. Então é uma coisa muito íntima e é desnecessário. E, então eu procuro ter ali um bom senso, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas acontece, enfim, faz parte do futebol e é sempre para resolver, né? Embora...
mas não te dá uma vontadezinha de contar para alguém, de falar, meu...
Na hora que ele fica puto, esse fila de uma égua aí,
você sabe que o Palmeiras perdeu, aí de repente lá o Felipe Melo dá um chute na porta do vestiário, quebra a porta e você fala, eu vi isso, eu registrei, mas não posso falar para ninguém, você não fica naquela...
Mas eu tô 9 anos no Palmeiras justamente por isso, né? Porque
não vaza nada.
Você tem de saber ser um cofre, né? Ou seja... você vê, escuta, sabe e morre com você. E eu não falo nem para as pessoas mais próximas e íntimas.
Caramba.
Morre. Eu sempre digo isso. Quer confiar, uma pessoa pode confiar em mim, porque
legal,
eu sou o cara
legal,
que
hein?
Consegue...
Eu não conseguiria trabalhar no seu lugar, porque eu ia contar para todo mundo.
Não.
Ele não é comigo, igual você, ele é profissional.
Comigo morre comigo.
Tem o WhatsApp.
O Leonardo de Castro, do Paraná. Quer saber do César Greco? Qual o jogo que mais marcou a sua vida e por quê? Desde que você começou a trabalhar no Palmeiras.
É difícil eleger um jogo, né? A gente teve muitos jogos bacanas.
Mas um momento, então, pra te ajudar. Um momento, cara.
Ai, tem tantos. A gente, olha, são 9 anos. Todo Palmeiras.
Gol do Wesley. Esse é inesquecível, né?
Todo palmeirense sabe que são os últimos 9 anos. É só pegar de 2009 pra cá. Tem muita coisa. Agora... Foi muito, muito legal os dois últimos títulos, né? Aquele Allianz Parque em 2015, com uma vibração, com aquela coisa... Foi maravilhoso. E o mais... É bacana isso, né? Você quer pegar... Falar uma emoção, então, né? Que é uma história. Enquanto o jogo acontece, enquanto tá, né, a torcida, enfim, todo aquele palco, você tá sempre pra fora do campo. Mas no momento da comemoração, você entra dentro do campo. Então é uma sensação muito legal você ter aquela torcida em volta. Embora você esteja ali trabalhando, que é uma correria, uma loucura, você correndo atrás ali das imagens, literalmente. Que a gente fica suado igual o jogador, tanto que a gente corre e carrega peso. Os equipamentos são nada leves. Eu vou com cerca de 15 quilos
no
campo. E você ter essa sensação e ainda com o seu time campeão. Tem até uma foto bacana que é o Menotti, que é o nosso parceiro lá.
Você tá junto com a galera, né?
Fotógrafo faz a base lá, o social do clube, né? Que foi os únicos segundos ali de vibração, né, que eu tive no brasileiro. Que você tá sempre atrás, né, da foto, da notícia, então você não tá vibrando, tá muito concentrado. Aliás, é um exercício que a gente sempre faz, tá muito concentrado para não perder o foco.
E aí aquele segundinho que eu vi que o pessoal tava ali, eu fui lá e, né, cerrei o punho lá e Palmeiras,
e aí ele registrou,
as horas que ele tava ali e registrou, e eu publiquei no meu Instagram lá, e esse aí é a essência ali daquele, dessa coisa, né, de você estar com a torcida, campeão. E
você sai com um roteiro assim pro jogo, ô César, ou não? Você vai sai vendo?
Não, eu sempre digo que o meu trabalho ele acontece assim, né, e é claro que ele acontece, não é sem propósito, ele tem um propósito, é claro que a gente tem a vivência ali dos treinos, sabe, tudo que tá acontecendo, então isso me dá uma bagagem para saber mais ou menos como vai acontecer, mais ou menos o que eu preciso, mais ou menos quem eu tenho que dar mais atenção. Então ele acaba fluindo, claro que com todas as informações que me amparam, né? Mas ele acontece, e eu gosto que seja assim. Eu acho que quando você faz mesmo assim, com essa coisa mesmo do coração, vamos fazer, vai dar tudo certo. E deixa rolar, mesmo porque a gente não pode ganhar todas, né? O meu trabalho, ele é factual, ou seja, é o que está acontecendo. E você é humano e pode errar também, pode perder. E por isso que a gente, deixando acontecer e fazendo o melhor possível, com essa vontade, com esse coração, com essa coisa boa, as coisas acontecem. É, até é engraçado, né? Falei da 2015, nos pênaltis. Eu quis me posicionar no lado oeste ali, né, no cantinho, para fazer pênalti. Aí veio o pessoal lá da federação, não vai poder ficar, e tá bom, eu fui pro outro lado. E aí quando eu vejo, tinha gente lá do outro lado, porque tinha muito profissional, tá? Eu fiquei louco da vida, eu falei pra caramba, eu queria ficar lá e não me deixaram, agora eu tô aqui, louco da vida. Conclusão, o prazo correu ali pro meu lado. Então é aquela coisa, deixa rolar, uhum, que as coisas vão acontecer e melhor, né? As fotos de todas as capas dos meus livros, eu sempre falo, a melhor foto é aquela foto que tem história, né? Uhum. Todas elas têm uma história bacana. Inclusive a do Marcão é uma história bem bacana, assim. E a capa do 2015 é justamente esse momento que o prazo corre ali pro meu lado e ali na correria você pega a segunda câmera que tá ali com a grande angular e pega aquele momento único ali, que é o primeiro momento de explosão, né? Aquela história de todo mundo correndo ali em direção ao prazo, tinha batido o pênalti, que sai correndo ali meio abobalhado de tanta emoção, coisa mais linda.
Você pergunta mais, Lu?
O Rafael, de Arapiraca, Alagoas, quero saber de você, César Greco, qual a foto mais difícil que você já tirou?
Olha, tem várias. Assim, é difícil essa coisa, né? Todo mundo pergunta qual é mais difícil, qual é mais legal e tal. É que a produção que a gente faz, né, é grande. E também, né, todo dia é treino, é jogo, vestiário, viagem, aeroporto. Enfim, são vários momentos que a gente tem ali a oportunidade de fotografar. E aí surge um milhão de soluções que você tem que dar ali para os problemas, né? Então é difícil falar, mais difícil, eu posso dizer que a gente mata um leão por dia, né? A real é essa, fotografar não é fácil, o posicionamento não, muitas vezes não é dos melhores, cada estádio oferece uma coisa. Então você tem que estar a todo momento solucionando problemas para conseguir ter o melhor material possível, né? E aí a prática, essa coisa, né, de você se jogar e gostar muito de fazer, acaba surgindo o bom material, né?
Deixa que eu vou ler. Eu ia convidar o Zezé Mistério para comer uma farofa na minha casa, mas eu tive medo. Ele não pode ver farofa que ele pera em cima.
Meu Deus.
Ô, meu amigo, você vai ser bloqueado até o Bragantino ser campeão mundial.
Acabou!
Acabou aonde?
Em Itaquera, Corinthians 2, Bragantino 0. Já sabemos quando e onde e quem enfrentaremos.
Tá certo. Zé Mistério joga água fora da bacia. David de Aparecida, obrigado.
Revelações.
Fala, galera da Berra de Verdão, eu queria só dar um alô a Luara. Pô, eu queria tanto saber o nome da garota que apareceu na final da Copa do Brasil 2015 apontando o dedo do meio. Enfim, descobri quem é.
Ela aí.
É o Moisés de Sapopemba. Sapopemba é longe pra caramba, a avenida é comprida demais. Você mostrou o dedo do meio?
Sabe aquela emoção de torcedor? De ouvir a mídia inteira falar que o Santos era campeão, que não tinha pro Palmeiras? Aí na hora que foi campeão, olhei pro time do Santos e mandei todo mundo pra aquele lugar.
Nossa, você fez isso mesmo?
Ah, como não, Zé? Uma mídia, desculpa, né? Bem filha da mãe. Querer desprezar o Palmeiras assim, um
você
time grande?
É imprensa marrom.
Querer dizer que o Santos já era campeão? Como você faz isso com outro time?
De novo,
respeito, isso é ridículo.
As palavras, mestre, as palavras, faço.
A gente vai fazer um intervalinho rapidinho.
Só uma antes do intervalo. Tem uma foto do César que é sensacional, quem acompanha ele no Instagram, que acho que foi, deve ter sido um dos últimos registros do antigo Palestra Itália, depois do jogo do, contra o Grêmio, se eu não me engano, né? Que foi o último jogo oficial. E tem uma história legal dessa foto, né? Que você tava trabalhando no campo e aí o estádio vazio, meio que apagando as luzes. Essa é uma foto, cara, se tiver um quadro daquela ali, eu compro.
Então. Calma, daqui a pouco você fala desse jogo. A gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, é um minutinho. E a gente volta com mais histórias do César. Eu já vou querer saber algum... no vestiário, no, não, vestiário, como é que é a, o pessoal
não,
vestiário?
Zé, não, ele não vai falar.
Pós-banho, né?
Ai, viado.
Que isso?
Ai, escapou.
Uau. Fala de novo o que você me chamou.
Viado.
Tchau. A gente faz um rápido intervalo e volta. Xa, xa.
Pizzaria Cesani, a melhor pizza delivery agora no salão. 15 anos servindo os paulistanos em 9 endereços. Acesse www.pizzariacesani.com.br.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Barba, cabelo e bigode. É lá com o Túlio, na Túlio Barbearia. Avenida Bosque da Saúde, 551.
Ações digitais, resultados reais. Acesse www.e-consultores.com.br.
Se você tem consultório, recepção, escritório ou qualquer negócio que atenda diretamente o cliente, conheça a Star Kit Revistas, a solução ideal para a sua sala de espera. Entre em contato no 11 98425 3735 ou pelo e-mail kitrevistas@yahoo.com.br. Rústico Gastronomia, parmegiana de carne ou salmão, risoto ao brie com damasco e filé mignon. Deu fome, né? Isso tudo você encontra no Rústico Gastronomia, rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, em frente ao Agacor.
Alô, torcida do Palmeiras, aqui é a Lua Palmeirense e eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Nas compras, a partir de R$50 na loja Porcolândia 1914, você concorre a ingressos para os jogos no Allianz Parque. A loja fica na rua Diana, número 103, loja 17, piso superior, a 100 metros do estádio. Eu encontro com vocês lá, hein?
Web Rádio Verdão.
Ai, 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 quando eu era jovem.
Caveira Burger, Rua Caraibas, 85, a 100 metros do Allianz Parque.
Premiata FCV, especialista em auditoria de condomínios. Ligue 2631 1153.
Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato, publicidade@webradioverdão.com.br.
Quando surge o fiferte imponente. O Valdívia cantando, lembra?
Fole, hein?
Será?
Né, o hino do Palmeiras em gaita de fone.
Ah, vocês vão poder gravar pra nós.
É, por que não, né?
É lógico. Tamo ao vivo, hein? 3 minutos para as 10 horas da noite, terminou. Corinthians 2, Bragantino 0. O próximo adversário do Palmeiras é o Santos, no sábado, às 19 horas. Transmissão da Web Rádio Verdão. Você pode ser o nosso comentarista, dando aquela monetizada básica, tá? Vamos lá pelo YouTube, Tony Boy. O Carlos Henrique tá por aqui, Palmeiras e Santos. O guitarrista zoeiro também, o Roberto Gonçalves. É, o jogo é 24 e 20... Não. É 24 e 27? Não, Palmeiras é 24 e 28, eu acho. Viu? É quarta, né? Ou é terça?
Terça.
Então é terça às 20h30.
Terça-feira às 20h30, os dois jogos. Muito provável que esses dois jogos sejam no Pacaembu.
É, o Caco Goya. Valeu, Caco. Obrigado, viu? A Thaís Helena, e quem não fez isso em 2015, mostrou o dedo do meio. A Thaís também mostrou, hein? Que malcriada. O Renan Santos está por aqui, o Luiz Machado, todo mundo participando do YouTube, muita gente participando, gostando muito da presença do César. E ele falava, Bruno Massa comentava, falava Sim. sobre o último jogo, né, do Palestra Itália.
Contra o Grêmio.
Como é que foi esse jogo aí, ô Cezão? Esse daí foi um dos memoráveis que você fez?
Ah, foi um jogão, a gente ganhou, né, o último jogo valendo do Palestra, né, se não me engano foi 4-1.
Foi 4-2, eu acho.
4-2,
eu acho.
É. Foi 4-2.
E aí é o que eu falo, né? As fotos pra mim, as melhores são as que tem história. E aí acabou o jogo ali, ia ter um show lá no Palestra. E então deixaram metade dos holofotes ligados. E o céu tava maravilhoso. Tava com um céu avermelhado de noite, né? E eu ali terminando de enviar as fotos, eu nem ainda era do Palmeiras, né? E eu olhei para aquele céu e parecia que o céu estava me dizendo, vem, faz uma foto, né? Aí eu falei, é isso aí. Peguei minha câmera, improvisado ali com um banquinho, né? Porque para fazer aquela foto precisava de um tripé, né? Para segurar a câmera ali, não tinha no momento. Peguei a câmera, peguei um banquinho improvisado ali de tripé, fui lá na ferradura, lá em cima. Aproveitei daquela luz que estava incidindo, né? Aquele céu maravilhoso, e fiz essa foto que acabou sendo assim o apagar das luzes, né? Ou seja, é a última foto do Palestra Itália no último jogo valendo, né? Do Palestra, e naquele momento assim, né? Dos jornalistas ali terminando de fazer suas passagens, tem ali o pessoal varrendo, né? O lixo que fica ali depois da torcida, e é uma foto que eu realmente tenho um carinho muito grande e tem essa história, né? O céu me pediu, né? O céu de Pompeia, o céu de Palestra Itália que me pediu para fazer essa foto, e no fim é uma foto que marca aí esse último momento daquele estádio que era uma simpatia, era uma delícia, era a coisa mais gostosa do mundo. Que saudade.
É verdade, tá bem lembrado, viu? E você vê que fotógrafo, né, Bruno Massa? É, tem meio que loucura, eles são meio loucos, assim, da cabeça, que o cara falando pro céu pedindo pra uma foto.
Mano. É, os caras são meio
Mas é a sensibilidade. Eu não sou especialista, mas é o que eu acho, ou escutando atentamente. É a sua visão no lugar, no momento, percebeu um negócio diferente.
Porque tem gente que acha que bom fotógrafo é o que tem o melhor equipamento, né? É igual você falar, dar um fogão bom pro cara e falar, faz a janta.
Mas ele não souber, velho.
No começo de carreira eu tirava leite de pedra com camerotinha lá que não tinha condições nenhuma de fazer futebol, e eu fazia. Enfim, a vida é essa, a gente aprende na marra e na perseverança, e foi assim. A minha vida nunca foi fácil, não. Eu fitei equipamento bom depois de muito tempo e tirei muito leite de pedra, e é claro que as minhas palavras muitas vezes podem parecer uma loucura, mas traduz-se da forma como você disse, né? Acho que é isso aí, a sensibilidade, a observação, né? Eu sou um cara que sou muito observador, ninguém me ensinou a fotografar, eu aprendi sozinho, aprendi lendo fotografia, observando, indo atrás. E quando eu falo céu, é justamente isso, né? Eu falei, caramba, né? Pô, esse céu bonito aqui, é o último jogo do Palestra, tá essa luz aqui ligada, que ajudou, né? A metade da iluminação do estádio ajudou. Se tivesse tudo apagado ia ser mais difícil, a foto não ia ser tão bonita, né?
Então junta-se isso tudo, mas aí eu sempre falo nessa loucura mesmo.
Deixa rolar, né?
O céu me pediu.
É, e você falou em tripé, o Mina no vestiário é...
Aquilo não era o tripé.
Não, não
era. Todo mundo fala que é tripé. Aquilo é um equipamento de TV. E assim, eu não entendi também por que ele pegou, se era para se defender. Eu não entendi, mas...
Lembra disso, Penharol?
E Penharol foi também, olha, tem história.
Merecia um tripé.
Os caras me atropelaram lá, eu era o único que tava lá do lado lá, os caras me pisaram em computador.
Nossa.
Me pegaram minha escada. Foi divertido pra caramba, né? Porque eu tava assim, ó, eu tava bem ali na bandeirinha de escanteio, né? Acabou o jogo e tal, tô sentadinho ali e tal, e sempre com duas câmeras e computador e tal, só que o computador tava na mochila. Aí eu tô vendo daqui a pouco o Felipe Melo vindo, e tá, e eu fotografando, e tal, isso é aquela confusão, e ele vindo na minha reta. Aí daqui a pouco, o Zé Roberto dá aquela, né, tira ele meio que da minha reta assim, só que veio aquele outro grupinho, não sei o que, eu só deu tempo pra pegar a câmera, eu já levantei a câmera, tem na imagem da TV, dá pra ver certinho ele de capuz. E eu meio que fotografando aqui, vendo aquela confusão, não sabendo se vou fotografar lá a confusão. E aí eu fotografei a confusão que tava aqui do meu mais próximo, né? Que foi o pessoal que meio que atropelou minhas coisas lá. Mas no fim é história, enfim, uma pena que aconteceu, mas que fica na história aí essas coisas que a gente passa, né?
O Cláudio Ritt, ele gosta muito de tirar foto do céu, da lua, né? Ele trabalha aqui com a gente. Só que eu já descobri o porquê. Na verdade, assim, ele quer tirar foto da vizinha no apartamento se trocando.
Só que ele não tem lente.
Só que ele não tem lente pra isso. Aí a mulher sai desse tamanho e a lua sai desse. Aí ele fala pra esposa: olha, Midori, amor, Midori, que lua linda. Mal ela sabe que tem uma mulher ali se trocando.
Eu vou emprestar meus equipamentos pra ele ver se
ele
tem mais.
Ele vai plantar árvore.
Daí eu não quero nem saber se vai ter problema com a mulher.
Ele vai plantar árvore o dia inteiro, hein,
meu Deus do céu, hein?
Bom, você está no programa Trocando as Bolas.
Que beleza o jogo, hein, Zé?
Palmeiras e Novo Horizontino. 5-0,
acho que vai ser esse.
Não, jogo. Eu acho que o Novo Horizontino ainda de repente consegue marcar um gol aí, o Bruno.
Vai que agora consegue.
É o prazo no gol, vai que sai, né?
Ai, velho.
Tem mensagem? Ó, Luara, só uma mensagem para você aqui, ó. Oi, Web Rádio Verdão, a guerra começou agora. Acabo de colocar na Web Rádio Verdão e estão falando de indo atrás. É, costume. Luara, musa do Verdão, gata, Roberto Gonçalves. O Palmeiras joga que dia e que horário? Daqui a pouco todas as informações de Bruno Massa, dia e horário, transmissão ao vivo. E não escute com o Milton Leite.
E comentarista novo, hein?
É, a verdade é uma só. Sábado começa o verdadeiro Campeonato Paulista. Vamos falar sobre isso. Lu, tem mensagem, né?
Tem. O Alessandro de São Paulo quer saber do César se é muito difícil, se convive com os jogadores, se é tranquilo, se eles te tratam bem.
Eu digo sempre assim, ó, trabalhar no futebol não é fácil, você tem de... Aliás, eu digo outra coisa, quem trabalha com futebol pode trabalhar com qualquer coisa. É muito difícil, mas é a personalidade de cada um que faz esse convívio, né? Eu penso que eu sou um cara assim... bem tranquilo, bem calmo e sei, assim, onde eu posso pisar. E por isso, então, eu tenho lá o carinho da rapaziada e esse espaço, né, para trabalhar. Eles me aceitam muito bem. E é necessário, né, porque a gente trabalha com imagem, né? É uma coisa assim que, por um lado, você tá ali na intimidade e tal, então você precisa ser aceito, né? E ajuda você a ser uma pessoa assim que tem assim, esse companheirismo, essa coisa legal para participar aí da captação dessas imagens, né?
E César, o jogador nunca pegou no seu pé assim por nada, sempre foi tranquilo.
Não. Comigo sempre foi tranquilo, assim. Claro, uma vez ou outra, às vezes eu não gosto de uma foto ou outra, mas porque a expressão da foto não agrada, etc e tal, mas nada absurdo, mas que, como eu disse, né? A gente tem que unir muito essa coisa assim de saber participar ali daquele nicho, né? Daquele momento ali. E ter uma personalidade que ajuda, né?
Nas derrotas, quando o Palmeiras toma vareio, Como é que ficam as suas fotos? Você prefere esperar? Você é autorizado a fotografar? O jogador fala, não tô afim. Tem algum cara que não gosta de aparecer em foto? Como é que funciona nas derrotas?
Não, eu tenho liberdade para fazer todo o material. Agora, tá muito mesmo do meu discernimento, né? Do meu trabalho, do que é bacana ou não, né? E é claro, a gente faz um trabalho que quer mostrar tudo, mas que também seja algo positivo, né? A gente tá ali para enaltecer o Palmeiras, né? Nunca depreciá-lo, né? Uhum. Então, mesmo na dor, há fotos que trazem a poesia que enaltece, né? Que trazem a informação, né? Não só a poesia, mas enfim, a informação, que é o principal, né? Eu busco muito isso no meu trabalho, informação, né? Junto com essa emoção, né? Com a expressão, enfim, com as coisas que denotam aí o mais próximo do que o Palmeiras é nesse gigantismo, nessa paixão, nessa coisa maravilhosa que é o Palmeiras.
E treinador, você já desde 2009 já pegou muito treinador. Lá tem alguns que não gostavam, não deixavam, ou preferia só em jogo, não deixava pegar muito treino. Teve cara que embaçou na sua já, César?
Não, nunca tive problema com isso, sabe? E nunca tive justamente por essa personalidade, né, por esse meu jeito assim de mostrar a todos que eu tô ali pro bem, pra coisa bacana. Então acho que isso ajudou muito, né, essa minha postura de trabalho, de personalidade, de coisa boa. Então nunca tive problema, e até mesmo porque no começo, claro, né, às vezes, né, é um trabalho também um pouco novo, até se for pensar em Brasil, né, o fotógrafo de clube. Então alguns, claro, que, né, que esse cara tá fazendo aqui no vestiário e tal, assim, mas aí, né, vai entendendo, vai te conhecendo, vai vendo inclusive o seu trabalho, falando, poxa, não, beleza, bacana, beleza, e sempre tô ali fazendo o melhor possível.
E deve ter, né, Zé, aquele cara malo, o jogador, que fala, ô, Cezão, vai lá bater a foto da festinha da minha filha no sábado,
aniversário. Aquela permutinha, não quer pagar.
Aquela permutinha, eu te dou uma guitarra.
Ele fala, tô com gripe, não dá. Não. Minha avó morreu.
Aí eu passo pros colegas que...
Ô, Cezão, você... Né? Desculpa te perguntar, qual que é a sua idade?
Eu tenho 43.
Ah, não, então você é praticamente da... Uma geração a mais da nossa, né?
É, tem 32.
É, a gente, Cezão, quando a gente ia tomar aquele banho demorado, a gente levava... A gente levava...
Aquele que caleja o dedão do pé, né?
É, a gente levava foto. Revista.
Não tinha internet,
e a foto,
né?
Não tinha. E a foto, ela mexia, né? E hoje já não, porque o vídeo já ajuda mais. E eu vou dar uma dica depois pra você. Você adianta... Que a última parte é sempre a melhor. Ó, a fotografia, César, ela mexe, e eu acho que hoje já mexe em outro sentido, mas vamos dizer assim, essa molecada marota, via foto, levava revista, gostava, via a mulherada na foto, ou até mesmo revista de carro, você olhava um carro com a foto. A foto realmente, ela, eu acho que até hoje, mas o vídeo ele consegue, na minha opinião, chamar um pouco mais atenção devido, às vezes, um conteúdo que pode ser mostrado... Eu acho que é paciência. O Cezão, na verdade, assim, o nego não quer mais pegar a porra da revista e a foto e, tipo, fazer que nem você tem essa visão. Pô, que foto legal. Pô, o cara pegou esse foco e tal. Realmente, o cara quer ver um vídeo, alguém falando, porque ele tem preguiça, às vezes, de pegar uma revista, um álbum. Então, mas, antigamente, a foto mexia muito com a nossa imaginação, né?
Mas eu vou assim,
a conta de água da minha casa vinha uns 300. Bom.
Eu entendo o que você está dizendo, mas é aquela coisa. O vídeo e a foto são duas linguagens. E elas se completam e digo mais. Uma não briga com a outra. Né? E justamente, o vídeo, ele, por um lado, ele é mais... Entenda esse fácil, né? Por quê? Porque ele é a imagem em ação. Então você vai pegar ali tudo o que está acontecendo em ação. Já a foto tem que condensar toda essa ação em um frame. Então esse é o grande desafio de fotografar. Ou seja, num vídeo, se você tiver 10 segundos, você consegue passar uma emoção X. Mas você tem essa
tempo, né? Estrutura, essa
esse
possibilidade.
Tempo, essa possibilidade para passar essa emoção. E já na foto, não. O desafio é você passar a mesma emoção em um frame. E aí é o bacana da fotografia, e aí é o bacana que faz o desafio que me desafia a cada dia, né? Ou seja, como é que eu vou passar essa emoção pro palmeirense, como é que eu vou mostrar pro palmeirense a emoção que o jogador está sentindo, a emoção que está acontecendo num jogo, num treino, num vestiário, enfim, tudo que, que tem a ver ali com o Palmeiras e as coisas do Palmeiras. É o grande desafio, você condensar toda essa informação em um frame.
Que da hora. A Luara...
Que aliás, desculpa, só terminar. É o caso que você falou, né? Que, pegava lá a revista e tal, não sei o quê. Você pode ter certeza que se você pegar uma foto que tenha toda essa emoção de um vídeo...
Cola a página.
Consegue prestar atenção nela e viajar em toda aquela emoção daquela foto. E é assim que eu penso.
Legal. A Luara, ela tem um amigo... Eu não nem falo que é meu amigo mesmo, mas assim, é o repórter que faz pose, é o Bob Lira. Bob,
é muito fotógrafo.
Então, é isso que eu ia falar. O Bob, deve ter já.
Sim, sim.
Cara, ele faz um trabalho excepcional também. E ele é um cara muito humilde, muito simples, e ele também tem o feeling do negócio. Você vê que ele consegue pegar fotos de torcedores e tal. Você, só pra gente entrar depois, já vai entrar no Palmeiras e Santos, é uma pergunta que até eu preparei pra fazer. O repórter, o jornalista, que nem jornalista, você falou, fiz jornalismo, fui pra área da fotografia e tal, não sei o quê. O fotógrafo, ele tem que ser profissional, vamos ver se você vai entender minha pergunta, ou ele tem que ter o dom? É que nem o jornalista, o narrador, ele pode se preparar às vezes a vida inteira pra narrar um jogo de futebol, mas ele não tem o dom, ele não tem o carisma, ele não tem a manha. É que nem o jogador, ele pode treinar, mas o algo a mais... Não, Márcio Araújo, ele é... Bom, é outra coisa. Você acha que o esquema... Que eu não falo nem vídeo, eu não falo nem filmagem, porque filmagem o cara deixa a câmera ali, ele vai filmar... Mas o repórter, é o dom ou é realmente o profissional? O cara tem que se preparar, tem que estudar e tem que se aprimorar ou não? Fala, meu, é o dom. Eu nasci com esse dom de bater foto. Porque o Bob, quando a gente tava até conversando, você olha pro cara e você fala, esse cara, ele tem o dom de bater foto. Ele faz pose, ele faz gesto, ele fala, não, tá aqui. Aí ele consegue pegar um negócio e você não vê que... Eu acho que o Bob é um puro dom do cara. E você, pô, você é um cara já... Consagrado. Você acha que é dom? Ou você acha que o cara hoje fala assim, não, eu vou fazer um curso de fotografia, vou ser um profissional, mas se o cara não tiver o dom, não tiver o feeling, ele não consegue pegar a hora certa, o momento certo, que nem o céu ali. O que você acha, meu?
Ah, eu acho que tudo na vida é mais ou menos nesse sentido que você está falando. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de tudo. Ele tem capacidade de aprender, ele tem capacidade de se envolver em algo que ele não tenha dom, e praticar aquilo com um nível mínimo de profissionalismo.
Tá.
Agora, claro que quando a pessoa, além de conseguir praticar com profissionalismo e tem o dom, aí você é o caso do craque, né? O jogador que é craque, ele une o profissionalismo, a prática dele, ao dom dele, e aí ele vira craque. Agora, o jogador
mediano,
ele é o cara que treina, faz do profissional dele o melhor.
Entendi.
Mas não significa que ele tenha dom.
Tá.
E vai participar daquele meio, ou seja, vai jogar bola, vai fazer gol, vai ajudar o time, vai ganhar campeonato.
Mas ele não vai ser jamais vai ser o craque. É que nem de repente você é um craque da fotografia, o Bob é, na minha opinião, um craque da fotografia. Certeza. Nunca vai chegar naquele alto nível. Não, você é craque. Senão você não tava aqui no meu programa. Aqui só vem gol. Aqui só vem craque, aqui só vem ferro.
Ou quem usa também, né? No nosso caso.
Tá certo.
Que moral.
Falando de craque, César, dos jogadores que você viu nesse tempo todo de Palmeiras, assim, tem alguns que chamam a atenção, que são diferentes. Quem que pra você, assim, não precisa falar um, mas alguns... Cita alguns pra gente, você fala, cara, olha o que esse cara faz, velho.
Eu vi no Palmeiras, vi sim, Marcão. Marcão, eu sempre conto uma história, porque a gente teve um pouco de proximidade, né? E o Marcão, quando ele tava treinando, né? Ou seja, ele tava ali, o outro goleiro tá recebendo as bolas lá, beleza. Ele tá sentadinho lá, tá, não sei o que, ele tá com um olhar. Aí vai lá pra debaixo da trave pegar as bolas que o preparador vai chutar. Ele mudava, parecia outra pessoa. se olhava no olho dele que mudava. Craque.
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 Diferenciado, né?
Craque. É diferente. É impressionante como se transformava. E claro que essa transformação era aquela coisa que aqui não passa, enfim, um craque.
Diferenciado.
Valdívia.
É...
O Valdívia era... ele tem um futebol que é... ele tem assinatura, assim. Eu sempre digo isso. O Valdívia ele tem um futebol que ele assina embaixo. É o jeito Valdívia de jogar. É. Craque de bola.
Craque de bola, né?
Tá.
Folclórico.
A torcida do Palmeiras vai se dividir
nas opiniões.
Em relação
tal.
À opinião tal. Eu nem vou colocar a minha opinião em relação ao Valdívia. Eu vou colocar apenas o futebol dele.
Craque, diferente, craque, né?
Craque.
Chegou a fazer Márcio Araújo?
Ai, lá não,
tá bom. Eu gosto do Márcio Araújo.
Eu também.
Eu gosto do Márcio Araújo. Eu acho que assim, eu fico engraçado que alguns jogadores pegam uns estigmas assim.
É.
O Márcio Araújo no Palmeiras, ele
tem mais jogos que o Evaí.
Não machucou uma vez.
Não deu migué.
Nunca se machucou. Ele perdeu um jogo.
Só.
Que foi
poupado. Suspenso.
Um jogo.
Foi poupado ainda? Poupado, hein?
Um jogo. E aí ele tomou um vermelho.
É, no esporte, lembra? Da discussão lá. Que ele reclamou, tomou de reclamação.
Pois é, e ele chutou água lá, que inclusive tem a foto da água voando lá e tal.
Que maravilha. Eu quero essa foto. Se foi o Márcio que chutou, eu quero essa foto.
Enfim. Mas eu achava que ele era um cara super útil, assim.
Lógico que era.
Que, assim, na boa, dentro da. Como é que se chama? De cada posição, se a gente tivesse 11 Márcio Araújos.
Profissionais dedicados. Tipo, Stedi, com cada um com uma característica, mas sendo o Márcio Araújo, profissional, dentro de campo.
Dava trabalho, profissionalíssimo, sabe?
Se o Márcio Araújo tivesse a habilidade do Valdívia, craque.
Grava essa daí. Se minha mãe tivesse duas rodas,
as duas rodas da sua mãe. Bom, vamos lá. Nossa, por que eu coloquei isso aqui? Não é?
Tá bêbado.
Já?
Não, começou as semifinais do Campeonato Paulista.
Ah, começou, Zé Mistério. Começou.
Quais são os jogos?
O bicho vai pegar. Só tem clássico, hein? Acabou o clássico em Itaquera, Bragantino e Corinthians. Corinthians venceu por 2-0. E agora o Palmeiras conhece seu adversário no sábado, às 19 horas, o primeiro jogo no Pacaembu. Santos e Palmeiras, e na terça-feira, às 20h30 da noite, Palmeiras e Santos. Então, Palmeiras joga no sábado, às 19h, e na terça-feira, às 20h30 da noite, no Pacaembu, os dois jogos, por realizações de shows, no Allianz Parque. Palmeiras não vai jogar o jogo da volta no seu estádio, tá certo, Zé?
Vai jogar no do Bragantino, né?
Não.
Não, o Pacaembu?
Da cidade de São Paulo.
O Pacaembu na Bragantino?
Não.
Na casa do Bragantino? Tá bom.
Então, e só para informação, isso. Ah. Corinthians vai jogar contra o São Paulo. Primeiro jogo,
Morumbi.
São Paulo e Corinthians no domingo às 16h, provavelmente no Morumbi. Amanhã deve se confirmar. E Corinthians e São Paulo, jogo da volta na quarta às 9h45.
O bicho vai pegar as semifinais do Campeonato Paulista. A galera chama a gente também no WhatsApp. 11 9 6 1 70 68 62.
Ah, decorou, hein? Que beleza.
Parabéns. Ótimo, parabéns.
Você está sendo irônica.
Lógico que não, eu te adoro, imagina.
Será excluída do programa em 4, 3, 2, 1. Vamos lá. O cara quer ser comentarista aqui, vamos ver.
Ah, é? Vamos ver se ele é bom.
Fala, o cara não fala.
Isso é bom, né? E melhor que o Cláudio Ritt, hein?
Vai ser o áudio do Pugliese no grupo.
Boa noite, Webirra. Ei, cão, cuco, bem, aqui é o Onega. Eu fiquei muito culpado porque o Coringa parou. Eu ia em o Coringa na final. Mas não, nunca ia para o Coringa na final.
Tá bom?
Aí na loca, carenca e cua mil pior. Quem é eu no meu olho em Mancucambá? E mais coisa é a Palmeiras campeão. Boa noite.
Ô Jonathan, você tá maluco?
Tudo.
Você
Palmeiras quer o Corinthians? Campeão, isso que é importante.
Ele quer o Corinthians na final. Ele queria que o Corinthians saísse hoje pelo Bragantino, mas já quer na final. Ele tá ficando.
Maluco.
O Jonathan vai vir aqui na rádio e vai ter que explicar isso aqui.
A gente tá esperando, exatamente.
E o pai dele vai vir fazer desenho nosso aqui, hein?
Que legal, hein?
Baita desenhista, hein?
O Jonathan é nosso ouvinte já há um tempão, né, Zé?
O trabalho dele é maravilhoso.
Mais de 5 mil seguidores. É um baita cara. É uma... Ele vai explicar, o pai dele vai vir aqui também, vai explicar a história de vida que esse moleque tem. É um baita exemplo. Em breve, hein, ô Jonathan? Fica esperto que você vai ser chamado aqui e vai comentar o jogo, rapaz. Vai comentar o jogo aqui junto com a Luara, tá bom? O pessoal tá falando que queria uma foto da Luara. Não, não vai. Não vai. Então, você acha que é assim? Tem que pagar.
Pessoal da Rádio Web, é Marcos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara. Pergunta pro César aí, cara. Tá legal o programa de vocês hoje, velho. Se teve algum momento que ele chorou de verdade, assim, fala, puta, velho. Algum título, ou foi da Copa do Brasil, ou do 2006. E também pergunta pra ele se ele acredita no título esse ano, cara. Porque, pelo jeito, acho que vai dar Palmeiras e Santos, né? Todo mundo tá esperando, né? O programa tá legal pra caralho, velho. Abraço pra vocês, hein.
Opa, que beleza. Hoje ele falou, né, Zé?
Hoje, obrigado, viu, tá Sérgio? Vendo?
Eu falo deixou assim, o programa
hoje bom. Hoje o programa está bom, hoje. Por isso que eu falo, você é craque.
É, teve um... veio daí, hoje tá bom.
E aí, momento emocionante?
Não, então, um dos momentos mais emocionantes que eu já tive com o Palmeiras foi a Libertadores, né? Eu, infelizmente, não pude estar no Palestra, fazendo faculdade, prova, aquela coisa, assisti em casa. E quando o Palmeiras foi campeão, eu simplesmente, naquela emoção, eu desabei na sala de casa, que eu não conseguia me mexer. Foi muito legal. Aquela emoção gostosa. Aí meu irmão Júlio, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E eu lá, assim, feliz da vida, desmaiado. Coisa mais gostosa do mundo. E depois, como profissional, a gente tem de ter o profissionalismo à frente, então tem de sempre segurar a onda, mas por conta do trabalho, né? Porque se a gente se emocionar, a gente não consegue trabalhar. Mas a emoção está sempre preservada lá dentro.
É isso aí.
A gente atrás do gol ali fala aí, Zé, na hora que sai o gol, você segura pra não comemorar, né?
É difícil. No meu caso não, porque o Palmeiras perdeu o São Caetano, né? Mas,
pé frio.
Mas a gente tá na reta final.
Gelado, pé.
É, você tá muito saidinha, viu, Lona? Reta final do programa, Palmeiras e Santos, depois de amanhã. Corações batendo muito mais fortes.
Sim, clássico, né, Zé?
Santos vem de dois jogos complicados com o Botafogo, dois empates, campo pesado. É um time que ainda está se ajustando. Dois jogos no Pacaembu, campo neutro. Infelizmente, com torcida única, seria legal que a gente tivesse a torcida dividida. Para a Luara estar lá no Pacaembu, levando a Web Rádio Verdão. Fazendo entrevista, tirando selfie, mostrando o dedo do meio.
Que beleza, hein?
Xingando os jogadores do Santos, abraçando o Fernando Praz. Mas não, estaremos aqui no estúdio. Luara, eu, Bruno Massa.
O novo comentarista.
O novo comentarista, se é que vai ter.
Cláudio Ritt, que está com o empreendedor Cláudio Ritt, que abriu um negócio novo. No final do programa eu conto.
Ele abriu um negócio.
É isso.
Cezão, quero agradecer demais a sua presença, irmão. É um prazer, o pessoal gostou muito da sua presença, brilhantou o nosso programa. É sempre bom trazer um pessoal diferente. A gente às vezes traz muita gente que só fala futebol. Não, trouxe um cara que é do Palmeiras, é palmeirense, faz fotografia, é conhecido, é reconhecido. Palpite, sábado, Palmeiras e Santos, prepare a sua lente, porque eu não sei, mas tá cheirando campeão aí, hein, Cezão? Obrigado pela participação, cara.
Zé, muito obrigado pelo convite, pela participação, é um prazer enorme falar de Palmeiras, falar das coisas que a gente põe aí na ponta do coração pra nossa torcida. Se Deus quiser... A gente tá aí, né, numa toada boa, vamos passinho a passinho, com calma, que é só assim que a gente chega lá, né? Passinho atrás do outro, e se Deus quiser, tem coisa boa esse ano pra nós.
Quanto pro Palmeiras, Samu?
Vamos pensar num 2-0, né, de
opa,
começo.
Opa, lindo. Tranquilo, né? Lógico.
E daí você já faz um segundo jogo mais sossegado, mas vamos, deixa rolar.
Prepara umas fotos bacanas lá e passa pra gente. Isso. Aí, tá bom? Obrigado,
Zé,
viu?
Eu Oi. Queria mandar um abraço.
Vai, fica, pessoal, fica bom, não. Manda para o
pessoal. Vai mandar lá um abraço pro pessoal da assessoria de imprensa lá do Palmeiras, a rapaziada.
Opa, lá, Felipe, Luanzinho,
é,
show.
Toda a rapaziada da
Casa Via.
É, ainda bem que não é cara deles, hein?
Luciano, Bruno, Thiago, enfim, toda a rapaziada. É, queria mandar um abraço pro vovô Oscar.
Vovô Oscar?
É, vovô Oscar é o preparador de goleiro lá do Palmeiras. Ah. Esse me aluga, me enche o saco.
É mesmo.
Então, um abraço pro vovô Oscar. É, um abraço pro meu filho.
Opa, manda.
Meu querido filho Palestrino também. E
qual o nome do filhão?
E meu filho é César também.
Também César,
que beleza. Chama César, um grande abraço, meu filho querido.
É o Cezinha.
É, Cezinha. É o Cezinha. É. Eu chamo ele de Cezão, né?
Cezão.
Ele tem 1,95m.
Ô, louco.
Meu Deus. Um,
é, pois é. E eu tenho 1,98m.
Uau.
É do avô, é do avô, é do avô.
Quantos anos?
Ele tá com 18 já.
Nossa.
É.
Achei que ele se abacou uma criança.
O importante é que é palmeirense.
É, isso é verdade. É difícil achar camisa, mas é.
É, joga o basquete, basquete, vôlei.
É, é.
O que mais?
E também um último
troca
abraço.
Troca lâmpada.
Esse pro Raposa Felpuda, que uma hora dessa tá com escovão, só escovando as felpa. Esse aí é do coração, é amigo demais, o Raposa Felpuda.
Tá certo.
É isso aí, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, prazer.
Valeu. Esse é o César Greco, fotógrafo, do Palmeiras. Vai, 9 anos, hein? Daqui a pouco 9 anos. Bruno Masca.
Sou eu.
Masquinha.
Bruno Masca, não.
É, Masquinha.
Que
é
isso?
É, Michel Solé, que ficou triste que a Portuguesa ganhou do Guarani. Tem Palmeiras e Santos.
Palmeiras e Santos, sábado aqui na Web Rádio Verdão.
Você vai ver eu fazendo mesa de som?
Isso.
O negócio funciona nessa bagaça,
só tampa a câmera aí, porque...
Senão eu vou cutucar o nariz, o cara vai falar que eu sou porco.
Isso, exatamente. Sábado...
A gente é porco.
Sábado, 19 horas, a gente aqui do estúdio fazendo o jogo número 1 das semifinais do Campeonato Paulista. A gente conta com a sua audiência mais uma vez. E você pode ser comentarista, hein?
Sim.
Ah, novidade na Web Rádio Verdão, o André não quer mais trabalhar. Vagabundo tá em casa, vai ficar em casa e a gente aqui dando aquela vibração pro Palmeiras. E se Deus quiser, o Palmeiras vai sair com vitória já nessa primeira partida pra na próxima terça-feira jogar mais tranquilo e só esperar a final, que provavelmente já é no próximo, sem ser esse domingo, no próximo. E final entre jogos da Libertadores, hein?
É.
Então a importância de se ter um elenco forte, grande, como o Palmeiras tem, tá aí, na hora da decisão, tem que ter culhão e gente boa pra fazer as coisas, né, Zé?
É isso aí.
Obrigado, César, que, meu, nos atendeu prontamente, respondeu o WhatsApp na hora, lá, tranquilo, não, vou sim e tal, se disponibilizou e veio, pra gente é um prazer enorme. Sempre é muito legal trazer gente de dentro do Palmeiras aqui. Mostra a nossa preocupação também com quem ouve a gente, né, Zé?
Lógico.
Não fica só naquela mesmice. Muito legal ouvir as histórias do César, conhecer ele de perto aqui hoje um pouco mais. Obrigado mesmo e valeu para todo mundo aí que curtiu mais um programa.
Tá certo. Vamos lá então no nosso... Vencedor da Máscara de Dormir.
Meu Deus.
Uau. Com Luara Guedes. O nome do vencedor. Olha o coração do cara. Que porcaria. Bem, deixa pra lá. Bom, vai lá, Lu.
Bom, o vencedor foi o Marcelo Rodrigues, do bairro Santa Cecília de São Paulo. Parabéns, Marcelo.
Ah, Marcelo, pertinho da Porcolândia, hein? Pode vir buscar de busão. Desce ali no shopping, já toma aquele... E aí vai conhecer a Porcolândia. Eu preciso de produtos da Porcolândia, hein, Luara?
Você tem uma permutinha comigo, viu, Fito?
Ah, é?
Calma. Você ganhou o bolão no ano passado.
É verdade.
Lu, Palmeiras e Santos, já sabemos o nosso adversário. É o que você esperava? Se não, quanto vai ser o jogo? Sabadão, tamo junto. Se você puder, apareça aqui nos estúdios, faça parte da nossa transmissão nas redes sociais. O pessoal, infelizmente, tá gostando muito de você, viu?
Infelizmente.
Gente, ele me ama, sabe que isso é amor, né? Não tem outra palavra. Bom, eu fiquei feliz do seu Santos não era o que eu esperava, admito, mas fiquei feliz sim, porque acho que vai ser um grande jogo. Creio que não teremos tanta facilidade, mas jogaremos bem e acredito no 1-0.
Tá certo. Essa é a Luara. 1-0 também tá bom. Comecinho de semifinal. É, melhor
e
do que...
E dizer, professor, que eu sou muito sua fã. Assim, não foi um título mais expressivo do Palmeiras, mas foi mais especial pra mim. Foi de 2015. E o seu livro pra mim é muito importante. Não, porque
faz uma foto
marcou
minha,
a minha vida. E a cada foto sua eu consigo reviver toda aquela emoção que eu passei a cada jogo. Você é fantástico. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
É, seu livro vende lá na nossa loja e vende bem, viu?
Ah, tá vendo aí?
Ah, eu vou fazer então isso. Eu vou deixar um livro aqui, não agora.
Não, pro próximo programa.
Aí
no...
se sorteio.
Tá bom.
Pô, aí, tá vendo? Isso que é uma beleza.
Não, não vai retirar na Porcolândia, não. Fica na sua. O João já quer. Tu já quer. Já...
Tchim, 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 tchim. Tá bom, João. O tio vai. Patinhas.
Não, vai retirar na casa do Cláudio Ritchie.
Parece a Leila Cordeiro.
1-0, então. É o palpite da Lu palmeirense. Que está nas nossas redes sociais, o campeão saiu aí, daqui a pouco você vai receber um contato da Lua, para você retirar o seu prêmio lá na loja, na Porcolândia 1914, Rua Diana, 103, loja 17, tá certo? A gente vai se despedindo, eu quero dar um abraço para a galera do YouTube, que esteve comigo, do Twitter também, nas nossas redes sociais, monetizaram muito ontem na transmissão. E ao Dom Pablo Barbearia, que é um território criado puramente para homens que apreciam serviços de qualidade premium, o tempo todo com um visual impecável, tá? Os serviços do Dom Pablo englobam muitas técnicas e procedimentos, desde o barbear direto, na navalha, moda antiga, e um penteado para a barba. Então, cara, não quer cortar, ele dá uma penteadinha na barba, tá certo? Então lembre-se, Dom Pablo Barbearia Premium, você tem a chance de cuidar dos seus preciosos cabelos, bebendo cervejas de linha Premium e ouvindo música agradável. Provavelmente um rockzinho pra você, tá certo? Avenida Caetano Alvarez, 4710, telefone 2233-9334. Obrigado a todos os nossos apoiadores, a Pizzeria Cezane, a Premiata, ao Caveira Burger e também a galera que tá entrando, ó, tem gente entrando lá, rifatudo.com.br, Campo Procura, vai lá, Web Rádio Verdão ou Porcolândia e adquira a rifa por apenas R$1. Valeu, galera, um grande abraço, tudo de bom.